Então, começando finalmente, Reino do Terror, parte 10, depois de parado milhares de anos. Infelizmente, tivemos uma baixa.
Virou um lugarzinho.
Foi pro Japão.
Foi pro
Japão. Foi pro Marrocos. Então, na sessão passada, só para lembrar os flashbacks, na sessão passada, vocês saíram da cidade de Ravengro, indo para Lepidstadt, perseguindo os necromonges, seguidores da Igreja do Caminho Sussurrante, o culto do necrotirano. Vocês estavam levando o tomo maldito Siva Sua Fome, pelo falecido professor Lorne Moore, para vocês levarem para a Universidade de Lepidstadt, levando para o professor Kroll. Professor Kroll, da Ordem Palatina. Tá? Professor Kroll é conhecido da Val, da Valdirene.
Val Helsing.
Valdirene Helsing. É, da Val, treinou junto com ela e ele tá lá esperando chegar o Siva Sua Fome para ver o que vai fazer com o livro, né? Mestre Awar, da Dora, tinha sugerido levar o livro para a grande árvore lá na Shadow Woods e para a grande árvore prender, enterrar o livro e destruir o livro, porque o livro é indestrutível. Esse é o um livro. É. A Ordem Palatina foi a ordem que treinou Val Helsing e é uma organização que foi criada depois da Cruzada da Luz, que destruiu o Necrotirano anos passados. E aí, no passado da Val Helsing, vocês descobrem que a Val Helsing teve a irmã Madeleine, que foi levada pelo vampiro Ravir, o vampiro para longe Ravir. A levou para lá porque o vampiro tinha ido na cidade de Lepidstadt para pegar, para roubar da universidade o tomo de sangue ao mando do seu misterioso mestre. Então esse é o lance da Val. O lance do Heinz Cutelo de Prata. Ó, Heinz, né? Ó, a imagem do Heinz. Ó. É, tá na chuva. É o Heinz na chuva. É o Heinz, tá na chuva. O Heinz Cutelo de Prata. É. Festival de churrascão de Casadum. Então, os Cutelos de Prata são parentes dos anões negros do Ergar, mesmo os anões da maior tragédia na vida de Oktober. Tá? O Heinz virou um assassino. E o Oktober, o passado traje de Oktober, que isso é importante para essa aventura. Ele enfrentou, né? Os carecas de pedra estavam enfrentando os Duergar, liderados pelo Lorde Burzum e o anão necromante Duergar Gregory. Inclusive, o Burzum, o cara que era uma banda de death metal lá da Finlândia, o cara. Foi preso, ficou assim uns 10 anos preso, que ele esfaqueou, matou um outro lá, o vocalista não, porque ele era uma banda de homem só praticamente, o cara da banda. Ele foi libertado tipo ano passado e adivinha de quem que ele era amigo? Ele era amigo daquele cara que matou um monte de gente lá na Dinamarca, né? Foi?
Não,
Dinamarca?
Não sei.
Sabe?
Sim.
Aí o cara, aquele cara que matou um monte de gente, ele era amigo do cara do Burzum. Aí o cara do Burzum foi pra França. E na França ele foi preso, tipo duas semanas atrás. Aí eu falei assim. Não, mas.
Diz que ele tinha acharam coisas de intolerância
também. Não, e acharam arma também, arma e. Acharam um monte de rifle lá na casa dele, da esposa dele e tal. Aí prenderam, eles estavam com medo dele de fazer um ataque terrorista. Eu falei assim, putz, mas o Burzum não é nada disso, não. A banda lá não tinha nada de.
Como é que você sabe?
Não, as letras não tem.
Lá, Você sabe sueco?
Não,
não é inglês, só canta em inglês. É, Buzum é ambiente death metal.
Ambiente intolerante.
Ah, é ótimo!
Ambiente intolerante.
Não, death metal não é. Ou vou defender o death metal, que death metal é bom demais.
Então o fato interessante do dia, o fato interessante do dia é que os ratos, eles se tornam agressivos e até homicidas quando eles escutam death metal.
Death metal ou heavy metal?
Heavy metal.
Heavy metal?
Ah, então é porque é ruim. Se você escutar death metal, eles achavam bom.
Eles querem tentar desligar. Eles não aguentam só os intermediários.
Eles fizeram experiência com Gustavo Lima. Aí, quero ver na hora começar. Gustavo Lima ainda. Você vai ver.
Aí
vai ser
uma banho de sangue. Aí
eu quero sentir se eu não me sinto.
Aqui, se você quiser conhecer o que é Ambient Death Metal, tem o melhor, que é o Dark Space Ambient Death Metal, que é o Dark Space. Esse aí, ó. Olha que delícia.
Relaxante.
O pessoal também chama de música pra Cthulhu dormir. Aí. Então, já que tá falando do October.
Já viram aquela obra da Diotin, Sons da Terra?
É, deixa eu pensar.
Não.
Tem um buraco de 200 metros de profundidade. Desceram com uns microfones.
Ai, que medo!
É.
E fica um barulho desse tipo.
Que isso?
Fica fazendo barulho na Terra.
Não tem um fundinho ali meio, meu coisa, mas
porque as camadas. É tipo. Porque as camadas ficam sempre assentando, né?
O Cthulhu respirando, né?
É,
eu prefiro a ideia do Cthulhu respirando.
A situação de Cthulhu, você vai ser profundamente a história dos justos.
Ah, e agora já tem uma motivação pra ir, tem o Tim.
Dark Space.
O lugar da base de dinheiro.
Começou a capoeira. Então, aí, o nosso amigo Heinz, né, revelou que estava atrás dos necromantes, a necromantes ao mando do seu chefe, Senhor Chang.
Senhor Chang.
O caolho.
Ah, não tem.
Kobold líder dos Tumbas, uma das mais poderosas guildas de assassinos de Ustalav.
Não tem uma história da Octobra que tem um monstro lá atrás dele.
Pois é, aí é o passado atrás do Octobra. É, no norte, as três. Eu vou só ler o passado atrás do October, que vai importar para esse arco em cima do October.
Okay.
No norte, as três nações de anões, os martéis de ouro, os caneca de pedra e o escutelo de prata, estão tentando fechar uma aliança contra os Duergars, liderado pelo Lorde Burzum e pelo Gregório. O Gregório usava monstros mortos-vivos criados em seu laboratório, usando parte de monstros e criaturas mortas. E os monstros estavam desequilibrando a guerra contra os Duergar. Lorde September, o chefe dos Caneca de Pedra, queria casar sua filha Ergolina com o Lorde Tulin dos Martelos de Ouro, para unir as duas nações e forçar os Cutelos de Prata a se aliarem e juntos enfrentarem a ameaça dos Duergar. Porém, October, que tinha um caso secreto com a princesa Ergolina, com a ajuda das poesias criadas pelo seu primo antes. Próximo do casamento de Ergolina com o Lorde Tulin, October, com a ajuda de Hans, foge com a princesa. Eles fogem em disparada e, sem ver para onde estavam indo, entram no território dos Duergar. A princesa Ergolina foi capturada por Duergars e October conseguiu escapar. Ergolina foi levada para o laboratório de Grigori, que a usou na criação de um novo e poderoso monstro, a Abominação. Que é um monstro enorme, né, uma mistura de Amber Hulk com Giralion e com a cabeça da Ergolina. October passou a mensagem para Lord September que sua filha estava aprisionada pelos Duergars. Isso foi o suficiente tanto para os canecos de pedra quanto para os martelos de ouro se unissem. October e Hans seguiram antes, invadindo o castelo e o laboratório secreto do Grigori. O anão necromante gargalha e revela a abominação, um monstro gigantesco com corpo de um berruk, tentáculos de grique nas costas, asas gigantescas de morcego e com o rosto da princesa Ergolina.
Que
é um berruk? Um berruk parece um escaravelho gigante com duas patas de lagosta.
Bonito.
E uma cabeça de parece a cabeça parece de formiga, né? Uma cabeça meio de formiga, assim, com dois olhão multifacetados, né?
E é essa cabeça que é da mulher.
Não, aí ele arrancou isso e botou a da mulher.
É.
Só
ficou bonitinho.
Deve tá lindo. O October luta contra a criatura, mas é derrotado. Grigori foge com uma passagem secreta enquanto o monstro, antes de matar, o October hesita. A mente da princesa toma o controle momentaneamente da criatura e destrói o laboratório. Hans tira October de lá enquanto o laboratório desaba. O exército dos anões invade e vence os Duergar, expulsando os Terras do Norte. Porém, ao investigar as ruínas, a criatura não estava lá. October nunca mais esquecer o rosto gargalhante de Grigori e a dor da perda de sua amada Ergolina, que estava sempre presente em seu coração. E aí vocês acordam, vocês estão no meio da floresta, dormindo e tendo sonhos com os passados, com os flashbacks. Quando vocês acordam, acordam de manhã, escutando a famosa musiquinha. Os passarinhos cantando pelos campos. E vocês notam que Taeron não está mais lá. Taeron não está mais lá. Taeron sumiu. E, porém, onde ele estava...
Ficou o livro,
Serve Your Hunger. E uma cinza do lado do livro, assim. E uma cinza do lado do livro.
Acima da capa que ele usava.
Dentro do livro tem um bilhete. E no bilhete está escrito.
Vocês leem?
Vocês vão ler? Ah, alguém tem que saber ler.
Eu leio, eu vou pegar o livro. Não em voz alta.
Em voz alta, não leio em voz alta. Aí eu leio, não leio em voz alta.
Aí no bilhete, eu pedi pro Mário escrever o bilhete. Não escreveu, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui. Aí...
É o Mário,
vamos ligar pra ele, coloca
aí. O Taeron diz o seguinte... Descobri algo indescritível nesse livro.
Não.
Estou saindo para investigar. Deseje-me sorte. Eu ia falar amigos, mas o Taeron não tem amigo.
Não,
meu amigo.
Ele não falaria assim, não.
Ele falaria amigo, não. Ele fala assim: deseje-me sorte. Mas também, se não desejarem, não estou nem aí. Aí só tem isso no bilhete. Aí a Dora está triste. A Val notou a Dora triste e perguntou para ela:
por que você está triste, Dora?
Por que ele foi embora?
Ele foi resolver os problemas dele. Ele vinha cheio de problemas.
Mas a gente podia ir junto.
Pois é, mas parece que ele foi sozinho.
Aí o Hans suspeita.
Ele não gostava da gente.
Por quê?
Mas não sei. Porque quem vai embora fala pros amigos, né? Pra ele considerar bem de amigos.
Por quê?
Ou então ele queria proteger a gente.
Sugestão pra você, Hans. Sugestão. Às vezes ele foi embora porque ele tá com medo do Sr. Cheng. Ele é pedestado. Sr. Cheng é aquele, é o kobold líder dos tubas.
É.
Aquele kobold.
Ah, provavelmente tá fugindo do Sr. Cheng.
Ou agora sabe. Bom, ele fugiu algumas vezes. Não exatamente quando ele
tinha que fugir. Todas as vezes, né?
Vamos atrás dele?
Não, escolhi
o vídeo pra não seguir. É melhor não ir atrás, não. Mas eu tinha.
Não, eu tenho que chegar lá no lugar pra curar a maldição.
Pois é. Tem que levar isso, é isso mesmo.
É. É na floresta, não?
É.
E tem o livro. O livro.
É, mas não era isso. Não era lá que ficava essa árvore?
Não, Lepidistate.
É. Não, a floresta que eu tinha que subir.
É Shadowwood.
Onde
é depois de Lepidstadt.
Onde fica a árvore?
Fica lá no centro da floresta. Perto de onde você
vive.
É. Tá longe pra Dendel. E para vocês irem até lá, vocês têm que passar pela Lepidstadt. Porque pelo mapa, vocês podem ir pelas montanhas, tem o Monastério do Véu, mas é muito difícil. É, tem uma, Tem um conjunto de montanhas aqui. Então, para você chegar a Shadowwood, fica em Lor Zeri. Tá vendo? Como é que é? Fica em Lor Zeri, Shadowwood. Então, o caminho que os viajantes fazem...
Onde que é Ravengro?
Ravengro é Canterwall.
Canterwall.
E aí vocês estão subindo, vocês estão indo para Tamrivena.
Entendi.
Vocês já estão perto de Tamrivena.
Eu achei Ravengro.
Não, por dentro é muito mais difícil. Por dentro não é o caminho que todo mundo faz.
Isso aqui é rio, não
é? É, estão acompanhando o rio. Que é os que os caminhantes fazem, né? As caravanas de mercadores e tudo seguem esse caminho. Mas por dentro é montanha, tipo, você vai levar uma... Você vai demorar, vocês vão levar, por exemplo, se for pelas montanhas, vai levar quase um mês para chegar aqui em cima.
Nossa,
por aqui são menos semanas. Não, mas é porque o terreno aqui é pior, entendeu? Aqui é a parte plana. Aqui, ó, é a parte mais... Mais... Pode ir, mas vai levar 2 meses e você vai virar lobisomem no meio do caminho.
Pois é, tá quanto tempo, hein?
Era uma semana,
né? Não, é 4 semanas.
O relógio está...
Vocês estão chegando perto de Tamrivena e de Tamrivena até Lepidstadt são 7 dias. Né? Vocês estão a cavalo? 7 dias a cavalo.
Estão
chegando? Então, beleza. Vocês chegam na cidade de Tamrivena, uma cidade pequena, né? E vocês notam que é uma cidade, assim, deve ter o quê? Uns 5 mil habitantes, assim, mais ou menos. Uma cidade de produtores, plantadores de milho e tal. Tem algumas vacas na ida, umas vacas peludas para resistir ao frio. E à medida que vocês vão chegando na cidade, vocês notam que tem uma espécie de uma série de, assim, tipo uns 3 vagões, assim, de uma espécie de um circo mambembe. Um circo de variedades que viaja de cidade em cidade. Na hora que vocês entram na cidade, vocês notam, perto da praça principal da cidade, esse circo, né?
Uhum.
E já tem uma multidão lá em torno do circo, né? E tem um cara com o rosto pintado de branco e com os olhos pintados assim, com círculos negros, assim. Ele tem um cabelão, um chapéu daquele... chapéu cartola. E ele tá lá na frente. Senhoras e senhores, venham por poucas noites na cidade. O Circo Bizarros. O Circo Bizarro. Eu, Caleb, vou mostrar para vocês coisas que vão arrancar os seus olhos. Vocês jamais viram o que vocês vão ver aqui esta noite. Aí ele tira assim a cartola assim, faz assim, aí explode, pô, aí sai umas pombas voando, os meninos acham mó barato assim. Do lado dele tem uma mulher que o nome dela é Sherry. Tem uma mulher chamada Sherry, toda vestida assim, com roupas vermelhas, bem provocantes, e ela fica acompanhando o Caleb. O Caleb fala: Sherry, me ajude aqui, vejam, meus senhores, vocês não vão acreditar o que vocês vão ver aqui. Aí ele tira o chapéu de novo, passa a mão em cima do chapéu, aí dá outra explosão, pô! Aí ele tira um coelho lá do chapéu. O coelho tá se mexendo, ele põe o coelho no chapéu de novo, explode e põe o chapéu na cabeça. Aí todo mundo fica batendo palma e tudo. E a Sherry vai ajudando ele lá. E ele vai fazendo esses truquezinhos bem fuleiro, assim. E mais a cidade Tam Rivena meio afastada, assim, o povo meio jeca, todo mundo adora, acha bonito pra caramba. E são vários vagões, tem uns 6 vagões atrás, né? E pintado de um lado de cada vagão tem cada uma das monstruosidades que tem. Então, à medida que vocês vão chegando e aproximando, vocês vão vendo que tá escrito assim: o homem pulga, a mulher barbada, cabeça de agulha, as gêmeas cabeça de agulha, a centopeia humana. Aí tem uns desenhos de monstros, assim, né? A centopeia humana. E o sangue de troll. Sangue de troll, tem um troll assim lá preso, assim e tal. Ele, esse está na jaula, esse está aberto, os outros estão fechados. E num vagão enorme, assim, grandão, tá escrito assim: o monstro de Lepidstadt. E você só vê uma silhueta enorme de um monstro. Ele deve ter o quê? Uns 3 metros de altura, 3, quase 4 metros de altura. Grão forte, tem só a silhueta dele, assim, saindo do meio de um pântano. Mas está fechado lá o monstro de Lepidstadt. Vocês querem se aproximar do circo de horrores? Quer conversar com alguém da população, com as velhas, com os jovens, com alguns dos fazendeiros? Vocês notam que a cidade tem alguns guardas, né? Tem um pequeno forte assim. E uma casa do lado, que vocês provavelmente deve ser a casa ou do prefeito ou do comerciante mais bem sucedido. Fica também em torno dessa praça. Ou vocês podem ir para uma das tavernas, né? A taverna que vocês veem o pessoal entrando e saindo, né? Mais ocupada, assim. É uma taverna que tem um nome muito engraçado. E na frente da taverna tem uma espécie de jaula. E vocês acham muito macabro, porque dentro da jaula tem um prisioneiro morto, assim. Com a pele preta, todo magricela, assim, morto lá dentro, assim. E o nome da taverna é a Taverna do Zumbi Defumado. Então, o que vocês vão fazer? Vocês estão já caminharam vários dias... Tá entardecendo e vocês escutam o Caleb falando: senhores, e hoje à noite venham aqui na praça, nós teremos o nosso show baratinho, apenas uma peça de ouro para você ver todas essas monstruosidades.
Uma peça, fala igual a Valdirinha, dá um assalto.
Adora tá correndo.
Aí na hora que você fala é o assalto, ele olha assim por entre a multidão, olha assim para vocês, né? Olha assim e vai. Mas para quem está vindo de fora da cidade, eu faço uma promoção. Vocês podem vir de graça.
De graça?
Ah, é?
De graça. Porque eu também tenho muitas coisas interessantes para vender, principalmente para aventureiros. Quem sabe não te interessa.
Já me vem a cena do quadrinho do povo aumentando os preços quando chega.
Todo mundo aumentando os preços. Isso é bom. Aí você vê que tinha na multidão, tinha alguns comerciantes, tinha o peixeiro, o cara da taverna, o cara do restaurante Bacon de Cebola. Do restaurante Bacon de Cebola, é Bacon de Milho, porque lá é tudo milho. Bacon de Milho. Eles olham assim: estrangeiros, aventureiros, todo mundo já sai correndo assim lá para os lugares, né? O povo cai no chão, não sei o que, já tá pegando os preços lá, já mudando assim, os preços lá das frutas, das bancas de fruta.
Adora tá correndo pro vagão do monstro.
E nisso já chegaram, vocês estão indo correndo pro vagão do monstro?
Já saiu correndo pro vagão do monstro.
E eu vou tomar uma cerveja.
Então você vai ter que tentar pegar.
Três pivetinhos.
Quem vai sair correndo
atrás
agora?
É criança, já saiu correndo, não avisou.
Beleza. Você vai ficar aqui, você vai tomar uma cerveja?
Vou tomar cerveja ali, não. zumbi perfumado.
Tá, vou levar os cavalos lá pra taverna, que é a única da cidade, provavelmente. Né?
Ah, zumbi defumado? É, as outras são muito vagabundo, não tem nem nome.
Essa
é a melhor. E tem um restaurante, o Bacon de Milho. Mas é só restaurante, não, essa taverna é uma taverna pra beber, pra encher a cara. É o restaurante Bacon de Milho, que é pra você dormir. Ele é um restaurante hospedaria.
Eu vou lá no restaurante hospedaria, separar um tempo. Tá bom, três,
vamos pra hoje. Bom, melhor dar um passo.
Não, eu vou lá que eles vão fazer o preço justo.
Então, vamos lá. Então, vocês olham a menina.
Vigiana adora.
Aquela longe, né?
Vamos lá, eu vou sair correndo, ela adora.
Ela quer tentar ver por debaixo da lona do...
Mas já pensa que o personagem do Mario é o mais responsável.
Mas qual. qual monstro que você foi?
O monstro lá?
O monstro é um grandão, é o mais misterioso. É o mais misterioso de todos que você fala, descreveu aí.
Mais misterioso?
Super mistério, assim.
Beleza. Você olha assim, lá dentro tá um pouco escuro, mas você vê que tem uma velinha e o monstro tá de costas, parece que ele tá sentado. Você vê o pé dele, assim, o pé dele é enorme, gigantesco, assim. O pé dele deve ter o quê? 1,20 m de pé. Assim. Não, 1,20 m é muito.
Mas
uns 60 centímetros. Ele tem 60 centímetros de pé. E ele, você vê o pé dele tá... E o pé dele tá numa bota, assim, grandão, assim, é. E ele tá de costas. Você vira assim pra cima que você tá vendo só o pé. Aí você olha assim pra cima... Porque a luz tá, ele tá sentado de costas, ele tá sentado numa poltrona. Uma poltrona. E você vê a silhueta da poltrona atrás. E aí você escuta um barulho assim, ó. Esse é um barulho assim, ó. Uma página virando.
Tá lendo, né? Ele é
um monstro de outro. Aí você tá tentando ler e tal.
É ritual?
É muito larga as grades?
Hã?
É muito larga.
Não, você tá vendo na frestinha, porque é aquele negócio que levanta, assim, uma porta que levanta de metal, assim. Não, é porque é um vagão, né? Tipo um vagão.
É, pois é, achei que fosse só uma lona, assim, fechando e pintado o negócio, mas tudo bem.
É uma lona e atrás da lona grades, tudo bem. Tem uma lona, aí você olha, você tá olhando pra debaixo da lona.
Eu não gosto, né?
Pois é, mas a grade, eu consigo entrar, né?
Hã?
Eu consigo entrar?
Não, consegue não.
Fechadinha,
é sim, fechadinha? É fechadinha.
Ué, vou fazer psiu. Ei!
Vou fazer psiu.
Aí
já chegou.
Aí você vê que ele mexe assim o pé, assim. E vira pra trás, mas por causa da luz você não tá vendo. Mas você vê que ele é muito forte, assim. Tem um bração enorme. E você vê que ele vira assim.
Oi, eu sou a Dora. Quem é você?
Aí você escuta uma voz super grave que até balança o seu peito e fala assim:
agora não é a hora do show. Volte mais tarde, menininha.
Ok. Até a hora do show, então. Tchau.
Ah. Eu sou o nome dele?
Aí você viu, mas você só viu a silhueta, tá todo preto, né? Você só vê a silhueta. Ele é enorme, assim. E você vê que a cabeça dele, ele vira. Ele tem um cabelo que cai meio do lado, assim, mas a cabeça parece ter umas protuberâncias, algumas coisas, alguns fios, algumas coisas saindo dele. Assim.
Deu pra ver alguma coisa
ele
da
volta.
Pele?
Hã?
Deu pra ver alguma coisa da pele, assim?
Não, você só vê que quando ele vira o braço dele, tem umas protuberâncias saindo da pele em alguns locais aleatórios. Sim. Não, é uma espécie de, parece algumas ferpas e uns pregos de metal, assim. Aí ele vira. Aí quando você tá continuando olhando assim, você sente uma mão assim nas suas costas, assim. Aí quando você vira para trás, você vê que é o apresentador, o Caleb. O Caleb vira para você com o rosto dele branco pintado, né? Garotinha, o que você está fazendo aqui, garotinha?
Fazendo novos amigos.
Agora não é hora de ver. O show é mais tarde.
Eu já sei, já me chamaram mesmo.
O que será que eu devo fazer com uma criatura como você, muito curiosa? Que é isso?
Onde?
Aí, na sua orelha. Aqui.
Aí ele tira um pirulito.
Você, garotinha, você está com aqueles forasteiros que chegaram na cidade?
Quais?
Aqueles, aquelas pessoas que estão por ali. Aí, aí quando você olha para trás, você vê o povo indo na sua direção meio desesperado, assim. É, até alguém buscando você. Quem está indo buscar agora?
A Val e o...
A Val, se quiser. Aí vê a Val e o Heinz.
Ah,
então sim. A Val e o Heinz.
Por quê?
Hã?
Então sim, por quê?
Porque, vocês estão vindo de onde?
De longe.
De longe?
Isso.
Sim, viajando bastante?
Viajando bastante.
E vocês, e aqui, me diga, Dora, você é minha amiga agora, né, Dora? Eu sou o Caleb.
Oi, Caleb,
eu sou a Dora. Dora, você me diz, os seus amigos têm muito dinheiro?
Não.
Não?
Não.
Aí nessa hora chega a Val e o, e o Heinz. Aí vocês chegam, vocês veem o Caleb tá conversando com a Dora. O Caleb tá conversando com a Dora.
Caleb é o seu nome, né?
Sim, pois não, forasteiros. Raramente eu tenho uma presença tão ilustre como vocês.
Eu gosto de conversar com gente da minha altura.
Para os meus shows.
A gente viu você na mesma altura. Tinha um anão com roupa de surfista vendendo mexerica no
chão.
Aonde?
Essas coisas tem que tirar foto.
É,
ele tava com bermuda, ele tava com bermuda de surfista e o cabelo meio louro, meio surfista. Vendeu
mexerica.
Um anão.
Vida de surfista não.
Esse devia ser algum vídeo viral.
No alto do...
da rádio.
Foi muito engraçado. E ele falava mesmo, e aí, MG, poca hoje, não sei o que.
Deve ter vendido pra caramba.
Tinha um monte, depois a gente viu, ele deu, fez a voltinha assim, tinha umas bacias enormes, assim, um monte de mexerica.
Tem que falar um
monte
de anão.
Não. Não, era um só.
Aí ponto.
Olha, ganhei pirulito.
Quer? Pede pra ele. Quem ele te deu esse pirulito?
Ele?
Quanto pegou?
Ele! Tá tudo bem? Tudo aí. Oi, Caleb, tá tudo bem?
A gente casou pelos problemas? Causou problema não, né?
Não! Aí ele olha assim. Oh! Mas quem deva a honra de tamanha beleza?
Beleza,
andando, né? Por entre essas roças
de
estalave.
Cabelo botando do lado.
Ah, mas é o style dele, ele é meio gotiqueiro também. Ele usa negócio preto e tal. Pinta o rosto, o cabelo tem uns dreadlocks pra trás, uma cartola, assim.
Meio voodoo, né?
Ele é meio voodoo, exatamente, meio voodoo. É, King Diamond. A massa, é o King Diamond. Eu sou o Caleb, conhecido também como King Diamond. Massa, adoro o King Diamond.
Caleb Diamond.
Caleb Diamond. Mas quem deva a honra?
Meu nome é Val. Qual é o seu nome?
Val. Um belo nome para uma bela mulher.
Val Direne, para os íntimos.
Bem. Eu sou o Caleb Diamond, conhecido como King Diamond. Fui aventureiro de muitos anos, fui um bardo muito famoso quando resolvi montar o meu circo para ganhar mais dinheiro. Cansei de passar fome.
Essa voz é muito bonita.
Oh, obrigado! Mas, vocês...
Vamos forçar para lá? A gente está atrapalhando o monstro dele.
Nós vamos montar o nosso circo.
É, o monstro tá lendo. Vamos conversar pra lá que ele não para de cantar.
Oh, mano. Vocês conheceram o Fred?
É o do monstro?
Sim, Fredenstein.
Não, ele não falou o nome dele. Ele falou que ele tava ocupado agora, que ele tá vendo.
Sim, mas... Menina, não conte pra ninguém que ele é assim, porque parte do show é para deixar o público amedrontado com o Fred. Porque na verdade o Fred, ele é bem bonzinho. Mas no show ele faz, ele passa que ele é um monstro. O famoso monstro de Lepidstadt. Sim.
Você é famoso e ninguém bem sabia. É famoso porque
ele está
sempre coberto.
Não, ele é, existem lendas que nos últimos 50 anos existe um monstro que percorre as florestas de Lepidstadt, na fronteira entre Lepidstadt e Lorzeri. Entre Lepidstadt e Lorzeri existe um monstro que de vez em quando ele ataca os vilarejos. Pode. Lepidstadt. Aqui, ó.
Fred, né?
Nas florestas de Lepidstadt, ao redor de Lepidstadt, existe um monstro. E o Fred. O Fred, ele. Nós conhecemos ele há muito tempo aqui no nosso show, do Circo Bizarro. Ele entrou no nosso circo há mais de 5 anos atrás, buscando um abrigo. E ele é um grande, muito intelectual, tem uma conversa muito boa, e é um dos nossos membros mais queridos do nosso circo. Mas nós precisamos ganhar o dinheirinho, e o Fred entende isso, então ele faz uma performance, que ele é o monstro de Lepidstadt.
Mas o monstro verdade existe?
Não, é uma lenda. Eu não acredito nessa lenda. São ataques de ursos de cabanas nas florestas, e eles culpam a isso. E Fred também nunca disse sobre de onde ele veio e para onde ele vai, mas aqui no Circo Bizarro aceitamos todo mundo como eles são.
Legal. Bom. Ele tá alimentado de noite.
Tá porra. Oi? Tá quase de noite, quase perto do show. Porra. Quase porra. Perto do show.
E a palavra?
Tá com ele. Não falei,
Heinz e Hans.
Ah, o Hans virou Hans.
Não, o Hans ficou lá em. Tá vendo?
É o October. Que pousada que a gente vai ficar? Onde a gente vai dormir?
Não. Tem alguém que foi ver. Vocês dois foram ver?
Aham. Como é que é o nome da pousada?
Não, é o Bacon. Eu corro
bacon.
É
o Bacon. Bacon de milho.
Pousada Bacon de milho.
Corre
bacon. É o Bacon de milho.
O que é Bacon de milho?
Esse é o marketing do restaurante. O povo chega lá, exatamente. O povo chega lá e fala o que é esse tal de bacon de milho.
Uau.
É, o povo, o cara tá inventando marketing medieval.
Bom, tá lá. Então, na.
Bacon de milho. Vamos pra lá.
Não, aí vocês chegaram lá antes, né? Vocês chegaram antes lá. O restaurante, o povo tá. Tem uma turma jantando lá. E você vê que eles comem uns negócios fritos, assim, parece umas panquecas fritas. Em formato, assim, são várias tiras, assim, amarela. E ela meio frita e meio esturricada, assim, amarela, bem amarelão, assim. E tem um pó pimentoso nelas. E todo mundo que come isso fica com o rosto todo vermelho. Todo laranja. Todo laranja, assim. E o povo adora isso, o povo come isso com pão, come com meio de batata e tal. O povo tá lá comendo, quando vocês entram no bacon de milho, você já sente aquele bafão, aquele cheirão doido.
Com a mão laranja,
assim, né? Uns até com a testa laranja, né? Então, o povo lá tá lá comendo, né? Quando olham, o povo olha assim pra vocês, meio estranho.
porque é um pessoal assim meio da roça, meio rústico, né? Aquele povo assim queimado pelo sol. Olha assim pra vocês. Olha assim pra vocês, né? E olha. Lá de dentro sai uma velhinha, entendeu? Ela tem um cabelo assim carocoloradinho, ela é meio cheinha, meio gordinha, vai chegando assim. Pois não, meus caros! O que vocês estão fazendo aqui nessa cidade? Vocês estão precisando de um quarto para dormir?
Nós estamos de passagem. E
qual é o ar da sua graça?
Meu nome é Tulissa de Tir.
Prazer, Tulissa. Eu sou conhecida aqui como a Dona Palmirilho. A Dona Palmirilho. Também conhecida como a Mestra do Milho.
A Mestra do Milho. O povo...
Nem minha aqui. Filha.
O povo aqui conhece o Tiro, não tem igreja, porque lá no outro onde a gente tava ninguém sabia o que era.
Aqui?
É. Não, off.
Em off. Conhece... você chega na cidade, você olha assim para trás, você vê uma igrejinha. Rola aí um D6 aí. Se você tirar 4, 5 e 6, tem uma igrejinha de Tir lá.
5?
É. Beleza, tem uma igrejinha de Tir.
Beleza, então eles sabem.
Não, inclusive, quando você olha para a Dona Palmirilho, você vê que ela tem o símbolo de Tir assim, ó, no colarzinho dela, assim.
É o santinho
dela.
Okay.
Ela olha assim. Sim, minha senhora, tem sim. Inclusive, eu e minhas amigas, nós é que fazemos culto aqui. Nós é que fazemos culto aqui da igrejinha de Tir, porque tem muito tempo que não tem, vem um clero pra cá.
Novena?
A gente faz novena, inclusive nós estamos em novena e nós estamos na quaresma de Tir. Inclusive, você vê que o meu restaurante está muito cheio, porque todo mundo come o meu bacon de milho, que eu inventei justamente para a época da quaresma de Tir. Mas ultimamente eu tenho sonhado muito, porque todo mundo, todo aqui, os fiéis e as minhas amigas, que a gente reza para Tir todo dia, a gente de noite está tendo uns pesadelos, assim, com umas coisas saindo do mar, assim. A gente não sabe, Tir está mandando uma mensagem, mas a gente não sabe o que, que é. Uma silhueta saindo do mar.
O mesmo sonho, assim, parecido?
É estranho. Outro dia, a dona Emília. Tudo tem milho. A dona Emília, ela acordou e no pé da cama dela tinha umas algas. Ela sonhou que tinha umas criaturas saindo do mar. Quando ela acordou, tinha alga no pé. E a gente não sabe o que Tia tá querendo avisar. A gente aqui tá longe do mar, no meio de uma roça, no meio do interiorzão. A gente achou que podia também ser criaturas vinda do rio, mas era mar. Era horrível, uma sensação horrível, assim. E Tia falando pra gente rezar muito, porque o mundo ia acabar e... Mas a gente faz o que pode. Então nós estamos na quaresma.
A gente pode não dormir aqui em direto.
Não posso deixar o povo em aflição, não. Que isso? Então amanhã eu vou na igreja e vou investigar sobre isso.
Mas por que a senhora vai na igreja? Só pode ir na igreja quem é declarado de Ti.
Eu sou clériga de
Ti. Renascida em Ti.
Ah, eu sou clériga de Ti.
Você é clériga?
Sou.
Mãe.
Você é uma clériga de Tir?
Você tá mentindo aí, declaradamente?
Eu sou clériga, sim, mas eu não. Eu sou confesso.
Você é confesso.
Confessa uma coisa.
Confessa e confessa.
Você
é clériga, eles vão te segurar, eles vão te lavar. Mas não, você é a clériga.
Okay. Então eu sou uma.
Você é uma confessa de Tir? O símbolo do Tir é o martelo, né?
É.
Então você é um dos martelos de Tir na Terra?
Pode-se dizer que sim.
Nossa, não, você tem que fazer uma missa pra gente antes de você ir embora, não. Vai ter que fazer uma missa. Vai ter que fazer uma missa.
Eu
Mas tem que fazer uma missa pra gente.
Então amanhã eu vou na igreja e nós vamos resolver isso, mas por enquanto a gente tá precisando é de um quarto.
Dois
quartos, alguns quartos.
Dois quartos? A senhora vai dormir com outro homem, eu confesso?
Claro que não.
Ah!
Dois quartos.
Nós somos.
Um quarto, duas camas, para as moças.
É, nós somos.
Um quarto,
duas
três
moças.
Camas.
Ah, é só pra saber.
Nós somos duas moças e três rapazes.
Nunca, nunca. A prudência nunca é demais. Assim diz Tyr. Aí já começa as invenções dela, que ela é beata, ela vai inventando a religião do jeito que ela vai inventando. Eu mesmo nunca estive com um homem nos meus 83 anos. Eu estou me entregando para Tyr. Estou aguardando o martelo de Tyr.
Então,
o quê?
Então, a gente precisa de dois quartos e eu tenho certeza que a senhora vai fazer o preço justo, como seria o costume dos devotos de Tyr.
A senhora vai fazer a missa pra gente?
Isso é outra questão, senhora.
Sim,
resolve
tudo.
Sim.
Bem, se for fazer a missa, vocês podem passar o pernoite aqui. Quantos dias vocês estão pensando em ficar na cidade?
Inicialmente era um mês.
Um mês?
Não, gente, é tipo uma noite.
Não, um mês. Eu não vou deixar o povo da Alga aí, não.
Tá bom, duas noites.
Mas depois eu vou virar
logo. Quanto tempo seria
logo? Aí eu vou bater, tá? E você é a primeira que eu vou morder.
Quanto tempo seria logo? Um mês. Ah, demora muito.
Não, um mês não. Tem uma viagem aí, não vou fazer.
É. São duas, dois quartos?
Dois quartos. Paulo.
Então, quantas pessoas?
Cinco.
Cinco. Então são uma peça de ouro por pessoa. Cinco peças de ouro.
Eu acredito.
E elas serão doadas para os pobres.
Não, eu acredito que.
Mas, como vocês. Você é o confesso de ti. E vai fazer a missa pra gente. Eu vou dar broa de milho de graça. Até o quanto vocês conseguirem comer.
Eu queria comer um negócio daquilo.
Bacon de milho?
Esse.
Mas esse é caro, porque quem come vicia. Inclusive, Tyr, quem é devoto de Tyr, só pode comer um.
Pois é.
Não, e bacon de milho até aguentar.
É tipo rodízio. Paga e come até morrer?
Se a Tulissa fizer. Se a confessa fizer a missa pra gente. Aí eu dou o fornecimento de enquanto vocês estiverem aqui, vocês podem comer a quantidade de bacon de milho até explodir.
É claro que ela vai rezar. Ela vai rezar a missa, você vai ver as missas dela. Que é assim.
As melhores regiões.
Inspiratória.
Mas aqui. Esse eu não sou clériga? Como que eu posso rezar a missa?
Você não fez o curso lá de Tyr? Eu tinha que rezar a missa.
Vocês estão conversando isso na frente dela? Então tá sub-voice, né? Tá cochichando. Não, vocês estão cochichando. Estão cochichando. Aí ela fica lá aguardando vocês cochichar. Vocês podem cochichar.
Ela fica lá olhando assim.
Você falou que... A senhora falou que se eu rezasse a missa, a gente não pode, a gente podia ficar... Não, a gente podia ficar no quarto sem pagar.
Não, isso eu não posso, minha filha. Você vê, esse dinheiro vai ser doado para os pobres.
Que é justo para ti não. Ficar sem pagar para os outros?
Não, mas uma troca é justa.
Uma missinha para cinco pessoas hospedadas?
Não, é,
mas eu pensei que você ia fazer a missa porque você está admirada e que Tyr tem os seus seguidores aqui e você quer reacender a fé dos seguidores de Tyr.
Eu não vou pagar as 5 moedas de ouro, eu vou pagar o preço que a senhora cobra normalmente, que eu tenho certeza que não é esse. E o dinheiro pode ficar para a senhora.
Nossa senhora, mão de vaquice. Então tudo bem. Que tal 4 peças de ouro, então?
É esse o preço que a senhora cobra normalmente?
E a gente vai comer os bacon milho lá.
É o preço que eu cobro normalmente. para dos forasteiros.
O negócio de tiro não vai mentir, vai.
Três peças de ouro e 50 centavos. Só pra, só pra vocês não ficarem naquele antro de perdição que é a taverna do zumbi defumado. Que nós um dia nós vamos tirar aquilo ali daqui.
Tudo bem, tudo bem. Fechado.
Fechado? Então entrem. Vejam.
Acabou. Acabou, nós vamos ficar aqui e já fechei. Pronto.
Aí vocês chegaram lá? Vocês chegam lá? Vocês chegam depois que vocês escutam ela fechando o negócio. E aí, vocês vão comentar alguma coisa?
A gente vai dormir?
É.
Você vai cobrar dinheiro do Heinz? Porque o Heinz tem que contribuir na vaquinha aí. Até agora ele tá com o dinheiro dele.
Ah, a mulher falou que ela rezar a missa, tem como ligar
essa missa? Rezar a missa? É sério?
Meu Deus! Sério? Eu posso rezar? Você não dá a bênção?
Gente, no RPG pode tentar tudo. Você pode tentar tudo. No RPG pode-se tentar tudo. Ela vai tentar rezar a missa.
O que é a missa além de umas palavras inspiradoras e a bênção no final?
Não,
tem
muito pau.
Você sabe.
Você foi enquanto é.
Como você não sabe?
Não, não sei.
Acho que o coroinha não sabe ritual da gente rezar missa?
Quem sabe? Ela se acha freira, não sabe? Ela sabe, mas ela não pode rezar missa.
Porque na estrutura da igreja católica não pode, mas a gente não é igreja católica.
Não, mas aí você quer saber se eu, como confessor, eu não sou um nível abaixo? Ou eu sou um nível assim?
Você é um nível diferente.
Paula, você decide. É a área da sua, da religião de ti, você modela do jeito que você quiser.
Ah, é? Então não. Então eu
rezo. Não tem confessor no livro.
Ah, não?
Não. Você é que criou.
Aliás, no UOL, a Triste tem um. É, ela pode aprender um poder que é confessar as pessoas.
Ah, é?
É bem inútil, mas.
Confessar de modo.
Você clica em qualquer NPC e faz as pessoas falarem alguma coisa.
Aí ela fala tipo um segredo dela. Legal. Mas isso é doido. Isso é doido.
É totalmente inútil. Mas eu achei os bicos.
Mas eu acho massa. Aí, eu sei, aí tem um trota assim. Você confessor a ele.
Quando eu era pequeno, eu.
Ah, é genial. Genial.
É opcional.
Ah, pega esse poder aí pra confessa.
É um glifo, assim, sabe? Você pode pegar. É opcional. Eu falei, não, eu tenho que pegar. Eu quero esse.
Muito massa. Muito massa. Doido. Então, quando vocês entram lá...
Então, sim,
Dora, você entra, o olho da Dora brilha.
Diferente, mas...
Você vê bacias e bacias de Doritos. De chips de corne e tal.
Acho que ela não sabe o que.
Ainda não comeu.
É verdade, só, diga pra. Como é que é? Palmeirinha?
É,
palmeirilha.
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 De milho.
Queijo de milho?
É, cebola de milho também. Pronto.
Cebola de milho. Tá comendo. Comendo? Você comeu? Comeu bacon de milho? Nossa, então agora rola a sabedoria. 2d6 mais sabedoria. Se tirar abaixo de 7, viciou. Viciou? Viciou. Começou. Começou a comer e tá viciado.
Quase rolou um fumble aqui.
Vai, passo.
Passou?
Mais sabedoria, eu passo.
O October tá endoidando o cabeção. Falou, isso é a melhor coisa da vida dele.
Não é bom assim?
Ah, eu achei o quê? 7, 8, 9. Não,
a Val não viciou. Tem que tirar 8. Acima de 8. 2d6 mais. 2d6 mais sabedoria.
É. Vai sobrar.
É porque é psicológico, é. O vício é psicológico.
Passou.
Só o October que viciou total.
Tinha que ser.
O October tá comendo assim e tal.
Continua.
E agora, até o final dessa aventura, enquanto você estiver em Tarmivena, ele vai estar sempre ou com um saco comendo, ou com a bandeja do lado. Ele vai levar uma bandeja pro quarto, porque ele pode comer o quanto que for. Né?
Vai trocar então... ração só com bacon de milho.
E comendo tanto e bebendo cerveja, o que acontece? Os famosos arrotos Doritos daqueles que espalham aquele ar assim no ar.
Mas tá entendido, hein?
Vocês vão pro quarto ou vão assistir o show do circo na cidade?
Agora vai assistir o show.
E a Palmirilha, ela. Depois que a Paula voltar, a Palmirilha, ela fala que vai ter missa, que a missa vai ser para se contrapor ao show de pecados que vai acontecer no centro da cidade, para poder segurar. É, porque esse negócio de ter prazer demais é coisa para quem não segue Tyr, para infiel.
Beata, decide, né? Beata, decide tudo, né?
Aí ela vira pra conversa e fala que quando for 8 horas da noite, ela vai querer a missa lá, vai estar todo mundo lá no templo.
Acho que tirando...
rezando bastante para poder manter a energia do pecado no circo.
O que eu conheço da nossa amiga confessa, ela falou que tirando Deus matutino, que a missa tinha que ser às 6 horas da manhã, não é?
Eu acho que eu vejo ela rezando de normalmente é quando ela acorda.
Bem cedinho.
Mas é porque ela é uma mulher jovem, não tem 86 anos de idade, que nem as minhas amigas, tem 78 a 89.
Um seguidor de Tyr?
Porque ela tem que...
de manhã, um dia?
Tem que preparar aqueles negócios da... como é que chama? Liturgia, né?
Não sei.
Cantar das velas, candelabro, as águas bentas.
Me assusta você conhecer essa palavra.
Eu não estava falando disso.
Rola aí, rola 2d6, soma o carisma de alguém aí, vê se convenceu ela. Vou rolar 2d6 é com a sabedoria dela. Sabedoria dela é 1.
12.
Meu deu 9.
12.
Ó.
Eu que acho que ela fazia de manhã, assim, que ela falava assim que pra ti não importa, você tem que vencer os desafios. E junto com o sol que cresce, que nasce de manhã,
ilumina as pessoas.
Ser iluminado pela sabedoria do grande martelo de Tyr.
Oh, você gosta de Tyr?
É.
Então venha comigo, menina. Você tem que conhecer minhas amigas. Nós temos um grupo de oração aqui.
Tem creche aqui. Vocês têm uma creche aqui? Vocês
temos uma creche.
Olha só.
Temos uma creche.
O quê?
Temos uma creche. Menina, onde está o seu pai e sua mãe? Onde está o seu pai e sua mãe?
Não está correndo atrás de você na cidade inteira, não.
Já morreu? Não! Você não pode ficar assim sozinha, não. A senhora...
Dá licença, como assim?
Não! A senhora é uma órfã, uma alma desregrada.
Exatamente!
Você precisa de educação. Menina, vem! Ela já vai puxando ela com o grupo de oração. Vem! Aí chega, aí do nada, assim, pum, de algum lugar que vocês não conseguem nem ver, mó stealth, tipo ninja, aparece umas 6 velhinhas, assim, elas juntam e vão assim: olha, mais um órfão pro nosso orfanato, vamos levá-la. E eles estão levando a Dora pro orfanato.
Ela está comigo, ela já está no bom caminho, ela está comigo.
Isso, tô com ela.
Mas ela começou a inventar um monte de coisa aqui. Ela falou que é pra rezar a missa às 6 horas da manhã, você concorda?
Não, claro que não.
Ok, você sabe que vai rezar a missa? Na hora do espetáculo do Na mesma
hora. Ainda bem, senhora confessa. Porque eu tava até duvidando do meu conhecimento sobre liturgia.
É à noite. Ela vai querer fazer a reza exatamente na hora. Aí a gente falou que era de manhã que rezava pra ti.
Então vamos, que já tá chegando quase 7 horas. Dona Tulissa, vamos lá para nossa missa. Porque.
O negócio é amanhã?
É hoje à noite.
É hoje,
vai rezar. Então, a missa é amanhã. Ela acabou de resolver que a missa vai ser hoje.
Não, a missa é amanhã.
A missa é amanhã?
É.
Ah. Mas que pena, mas. E hoje à noite, como é que a gente vai fazer para que a energia do pecado, do circo, desse circo bizarro, de pessoas esquecidas de Tyr? Porque assim, se Tyr esquece a pessoa, ela nasce deformada, né? Não?
Vai estar lá.
Você me tira e esquece. A pessoa ela nasce deformada.
Eu vou instalar para.
Que nem essa menina aí, coitada. Ela nasceu deformada com essas orelhas esquisitas aí, ó.
Então eu vou estar lá.
Ela também, ela tem um pé lá no inferno.
Eu já estou salvando ela, ela é um caso particular.
A gente ia levar no nosso orfanato aqui da cidade, nossa creche da cidade. Eu perguntei, ela não tem pais nem mães? Tá vendo? O demônio já tá tomando conta da alma dela. O capeta tá tomando conta da alma dela, tá vendo? Olha lá. Pessoa que tem Jesus no coração não fica Jesus, chamando. Tem tia no coração. Tia no coração não fica mostrando língua pra pessoas idosas, não.
Vai, mocré, tá querendo levar embora.
Pro quarto. Pede pro Oktober. O Oktober tá com o rosto dentro de uma bacia de bacon de milho, assim. Você vai.
Esses três lá.
Quando você chama assim, Oktober, ele levanta assim, a barba dele tá totalmente laranja.
Só tem esses três lá? É? O resto dos jogos.
Não, a Val tá lá tentando empurrar a Dora pra véia.
Orfanato.
Eu que não entendo.
Eu não vou ficar correndo as adoras aqui o tempo todo, não. Tem coisa pra fazer aqui, tem coisa pra resolver, pesquisar.
Ah, minha filha, aí a Dona Paula Mirilha fala assim: é muito simples, faz o que a gente faz aqui. Você põe uma corrente no pescoço dela e amarra na porta.
Ah!
Aí deve ser assim.
Eu não.
Que droga, hein? Agora você vai ser minha responsabilidade?
Isso mesmo.
Eu não falava que eu era responsabilidade.
Ela tá revoltada assim porque a Tayara foi embora, tá vendo?
Eu não falava que eu era responsabilidade.
Tem que esperar
ninguém, tá?
Passar a fase de isso. Revolta, tá revolta adolescente.
Então.
Tá, vamos sair. Aqui eu vou lá te comprar um algodão doce, porque eu tô com esse negócio aqui.
E o Heinz? O Heinz, você vai fazer Heinz?
Concordo com o tempo.
Falta umas 2 horas pro show. São 5 horas da tarde.
Ah, vou lá pro bar, então.
São 5h14. No mundo medieval, 5h14. São 5h14. Você vai pra onde? Você quer dar um pulo no zumbi defumado? Você quer dar uma olhada?
Eu quero ir no zumbi defumado. Eu quero ir.
Aí a Palmirilha escutou isso. O que é isso, confessor? Aquele é um lugar de perversão. Lá é o lugar. É o lugar que os homens desregrados da cidade vão fazer sexo.
Dona Palmirilha, sabe o que tia costuma dizer?
O que é? Eu sei, ele diz um monte de coisa.
Quanto a senhora.
Ele diz assim, por exemplo, água mole. Ele diz água mole em pedra afunda.
Então, ouça de um martelo de tia.
Cuide o martelo de tia.
Que as pessoas cuidam da delas. É isso que tia diz.
O dia também, tia também disse: martelo que bate aqui, bate lá.
Vamos, Bobo, agora a gente tá saindo. Mas eu queria ir com os amigos.
Não, vocês vão do zumbi defumado? Eu vou junto. Ela fala, Emília, Dona Conceiçulho, Conceiçulho e Emília, vamos comigo, é hora de fazer profetagem. Aí elas pegam um monte de papel, assim, negócio de tia, e vão lá com vocês.
Você não tem uma amiga?
Elas vão seguindo. Você
não tem uma amiga super?
Vocês podem ir afastando e elas vão seguindo. Vocês andam assim.
Você não tem uma amiga super nene, não? Uma amiga super nene aí, uma das velhinhas?
Pior que tem sim.
Quem que é?
Como é que é o nome dela? Como é que é o nome?
Milton.
Como é que é o nome da super nene?
A super milha.
Hã?
A super nene é o nome dela?
É. Ah! É a Jan, é a... Dona Sabuga. Dona Sabuga. Ela é que cuida do orfanato das mulheres. Das crianças aqui e dos órfãos.
Dona Palmirilha, eu vou dar uma bênção especial.
A dona Sabuga é uma das melhores babás que já surgiu. Inclusive, ela morava em Lepidestadt, aposentou, porque ela está muito velha, e veio para cá. Mas foi uma sorte nossa, porque ela cuida sim das crianças, que é uma maravilha. Ela, assim, ela é fantástica. Ela treinou na escola das babás de Lepidestadt, ela treinou todas as babás do reino, inclusive a babá do príncipe, lá em Califas.
Dona Palmirilha?
Sim.
Conte as suas amigas que eu vou dar uma bênção especial aqui para a senhora agora.
Mas se vocês
não,
estão tendo...
agora. Tem que ser agora, que eu estou sentindo chamado de tipo.
Oh, beleza, beleza. Vamos lá, aí chega a galera.
Sai de
mim. Chega a Dona Sabuga também.
Muito
tá?
bem.
Dona Sabuga chega com os oclinhos assim, redondinho assim.
Um coque.
Um coque nela, velhinha assim, mas com um coque assim. Oh!
Então, é...
A classe dela de personagem é babá.
Babá.
Nível 20. Nível 20.
E eu tô.
Eu vou juntar os cavalos e vou dormir na floresta.
Eu quero. Não vou usar meu poder nelas, não. Mas eu quero, tipo, rezar e meio que fazer elas ficarem, tipo, num transe, assim, sabe? Mas não é pra usar o poder nelas. É tipo uma. É tipo pedir mesmo que tire, põe elas no transe, assim, entendeu? É tipo.
Elas vão ficar muito barato.
É.
Ah, tá. Então rola os seus poderes de ti e faz uma riminha pra ver.
Olha, senão
não, faz uma missa, faz uma oração.
Ué, vamos lá, ela aí.
Botulista, faz uma oração com ela, se gabar, abraça a mão,
isso,
segura a mão.
Lá, todo mundo dá umas mãos, vamos lá.
E gente. Aí, fala uma frase.
Sim, todo mundo vai repetir comigo.
Sim.
Repetir.
Então vai lá, vai falando aí.
Tia do Martelo da Justiça.
Tia do Martelo da Justiça.
Tia.
Não precisa não. Só faz uma oração.
Oração normal.
Então, tir do martelo!
Tir do martelo!
Tir do nosso coração!
Do nosso coração!
Nos proteja e proteja a nossa vila!
Proteja a vila!
Isso, muito bem. E aí você repetir.
Aí você vai. Aí você vai dar a sua
joga
magia?
Isso.
Então tá.
Aí o que eu jogo?
2d6 mais seus poderes. Mais sabedoria, mais seus poderes.
Ok.
Você tem 5 de poderes, né?
5 de poderes? Como é?
Não, poderes da luz, assim.
Poder da luz é 2, poder da mente 2.
Então 2. 2 mais sua sabedoria.
Carisma, meu de carisma.
Não, então 2 mais carisma mais 2d6. Tirar 10 deu. Elas ficaram assim.
Então, deu.
Em êxtase.
Deu.
Elas, oh, oh, aí então, esse cara rezando.
Tio
do Matelas. Não. Elas ficaram lá. Mas você vê que mesmo assim, porque é nível 20 de babá, ela já deu. Ela olhou assim pra Dora, assim. A Dona Sabuga olhou pra Dora. Uma jovem, adolescente, uma mente. Aí ela volta. Aí vocês largam ela rezando lá no meio do restaurante.
No cantinho, não foi no meio.
E segue. Vocês chegam no meio da praça, tem o circo. O circo bizarro está sendo construído, está sendo levantado, né? Pelos trabalhadores lá do circo. E é, tem lá o verdureiro, o peixeiro, o padeiro e a taverna do zumbi defumado.
Peraí.
Nada, só pra tomar
tem, cerveja. É, tem o circo.
Tô fugindo das velhas.
É,
você devia ficar lá com a sua amiga.
Onde? Lá na. Ela não é amiga, ela é sua amiga.
Sua amiga.
É a sua amiga.
Eu tava conversando com ela. Ei, não tem isso aqui, não tem aquilo. Não, nem. Eu devia ficar lá com ela. Você
conversou com essa. Com a Palmirilha.
Pra quê?
Pra usar esse negócio aí e fazer.
Mas e?
Não é usar de tempero na salsicha?
Tempero na salsicha,
tá bom, deixa eu ver. Uai, o October tá carregando um saco que deve ter pelo menos uns 2 quilos de Doritos.
Tem maiores do que eu tenho dentro da salsicha?
Cara, você imagina 2 quilos de Dorito. O que que é 2 quilos de Dorito? Porque tipo assim, 100 gramas é isso. 2 quilos, é um saco.
Eu tava
ficando, vocês vão pra onde?
Pro zumbi defumado.
Beleza.
Você não vai lá pra
breja?
Eu não sei.
Adora a Lindsay Lohan, só. Adora, é a Lindsay Lohan medieval, entendeu? Ela vai cair nas drogas.
Eu falei assim, vou junto, vou ter junto, 6 horas atrás.
A gente não tá já escurecendo na hora do show?
Tô lá.
Vamos ter banho, tô à breja.
Porque não tem nada pra fazer aqui, a gente só tá pernoitando, não é?
Que isso?
Então, gente, tem várias coisas estranhas acontecendo nessa cidade.
Eu só cheguei lá, vi uma mulher louca e saí correndo.
Então, aqui, pessoal, tem coisas estranhas acontecendo nessa cidade.
Tipo o quê?
Aí eu conto pra elas do sonho. Das mulheres sonhando, as velhinhas estão tudo sonhando, blá 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 blá.
Isso não é normal?
Não, gente, apareceu algo no pé da moça.
E... deve ser de comer esse negócio aqui, ó.
Não, é porque...
A gente inventou.
É porque eu...
Eu conheço
uma história de um bicho que veio do mar.
História de um bicho que veio do mar?
É. E isso é um indício. Um indício ruim. Exatamente. Então por que tá tendo alga aqui?
Então tem que se preocupar, vai vir bicho do mar nenhum.
Tá tendo alguma coisa aqui.
Tá tendo circo.
Olha, eu acho melhor investigar esse bicho.
Investigar? Onde você tá pensando em investigar?
Na verdade.
Conversar com as pessoas que tiveram pesadelo?
É. Eu tenho que ir pra algum lugar que eu não sei qual é.
Você já esqueceu que você tem que fazer e tomar um bar.
Tá, a gente vai pro bar. Ou Thomas Brecht, que quer, você pergunta para as pessoas que estão no bar.
Okay.
Sobre os sonhos.
E de noite a gente vai ver o
outro. É uma boa ideia.
Ok.
Fred.
Fred.
Fred Mercury.
Ok.
Então a gente tá lá no bar.
Isso, chegaram, vocês entraram. Quando vocês estão entrando no bar, tem lá aquele esqueleto preto em cima, né? Ele começa a mexer, assim. Quando vocês entram no bar, ele tenta agarrar quem tá entrando.
É de verdade?
Assim, é de verdade, é um zumbi mesmo. Ele tenta agarrar quem tá tentando entrar.
Nossa, mas sacanagem ele preso aí na gaiola.
É um zumbi?
Por que sacanagem? Quando você olha assim pra baixo, tem um gnomo, que é o dono da taverna, o zumbi, é defumado, né?
Uai, isso
é estranho, é um gnomo então... baixinho, assim, e esse gnomo, ele é cheio de cicatriz, assim, no rosto, assim, ó, tem várias cicatrizes, assim. Por quê? Por quê?
Porque isso é escravidão.
Não é não, ele faz assim, tem um gancho na mão. Não é não. Eu sobrevivi à época do necrotirano... E esse zumbi aí comeu minha mão, então ele fica aí. Já tem mais de 200 anos que ele tá aí. Mesmo antes dos humanos virem pra cá, essa região aqui era de gnomo. E sejam bem-vindos à minha taverna. Vocês vieram aqui pra beber ou pra ficar enchendo o saco do meu zumbi?
Pra beber!
Ainda mais hoje que tem... vários estrangeiros vindo pra cidade, vários forasteiros, principalmente aquele grupo ali, ó. Vocês olham no canto assim, tem uma mesa que tem uns 4 caras assim, de capuz, assim, só bebericando. Vocês não conseguem ver o rosto deles.
Que assim. Pariu. Meu Deus.
E eles também chegaram aqui
na cidade. Embora não, impossível. Ah. Por que a gente viaja por cidade?
Mas o bar tá cheio assim dos fazendeiros, o pessoal que cuida do milho, assim, eles estão lá bebendo, enchendo a cara, tá uma zona, né? Tá uma bagunça, assim, aquele bar tá bem cheio.
Tem cerveja de milho.
Né? É, com certeza.
E você vê que numa das mesas, dando uma relaxada, assim, tá o Caleb tomando cerveja junto com a Sherry. Com a Sherry, que é a ajudante dele. E do lado dela tem uma mulher, assim, com um véu, assim, aqui em cima. Uma mulher alta. Mais alta que a Sherry, mais alta que o Caleb. Ela tá deitada com o véu. Com o véu, de repente, ela levanta o véu, bebe assim por baixo e coloca o véu de novo, assim. E ela olha, tem uns olhos muito bonitos, assim. Mas aí, vocês vão ficar aí olhando pra mim ou vão gastar dinheiro aqui?
Eu quero uma cerveja. Qual que é a cerveja?
Tem cerveja de milho?
Cerveja de quê que tem? Cerveja de quê?
Cerveja?
Aqui não tem cerveja, não.
Tem o quê?
Essas coisas de cerveja, isso é coisa de anão. Eu sou gnomo.
O que tem pro bebê aqui?
Tem cachaça de
aqui.
Milho.
Aqui. O que é? Aqui é whisky.
Ah, whisky.
Cachaça de milho. Aqui é aguardente, é whisky. Aqui nós só bebemos whisky.
Então...
Tem o whisky, que é mais caro. E tem a nossa bebida de sempre, que é a bebida dos gnomos.
Qual é?
Os gnomos daqui, os gnomos de Ustalave.
Que é
grog.
Grog de milho?
Grog de milho.
Quem que tomava grog?
Todo mundo
tem
grog.
Dá uma rodada.
Mas não o nosso grog.
Uma rodada de grog.
O nosso grog tem, além de aguardente de milho, tem, a gente coloca... Cocô de morcego.
Nossa, que chique.
Cocô de morcego. A gente coloca presunto. Mistura tudo.
Bacon de milho.
Sabugo de milho fermentado. E bacon de milho. A gente coloca bacon de milho. Inclusive a dona Palmeirinha não pode saber que tem bacon de milho no blog.
Tem um bacon.
É só porque eu tenho uma casa de prostituição aqui e ela fala que aqui é o lugar do pecado. Inclusive, se algum de vocês quiserem, nós temos prostitutas gnomas, show de bola.
E prostitutos homens?
Hã? Gnomos.
Gnomos.
Infelizmente, a gente tinha humanos, mas eles não aguentam o tranco.
Vamos entrar.
Okay.
Tô entrando.
Ainda.
Tô entrando.
Ah, a gente tava lá dentro. Não, vocês estão na entrada.
Vamos sentar ali, ó.
Ali onde?
Perto. Você tá perto dos homens capuzados?
Tá a conversa deles.
Tá. Então vocês sentam perto, o Caleb chama pra vocês sentarem e vocês vão tomar. O Caleb não entende. Tipo assim, ó, what the fuck? Você vai lá?
O Caleb tá lá?
É.
Tá lá, com o boneco, Medvel, tá tomando chazinho.
Foi seu bom, Caleb.
Ele tá no lado mais afastado, mais direito, e os três encapuçados estão do lado esquerdo do bar.
Os três encapuçados, eles estão tipo... Não, nem olhando
para
os outros lugares, eles
estão
bebendo?
Eles estão parados.
Eles de longe, entendeu?
Eles estão parados, eles estão bebendo, assim, quer dizer, você vê que eles têm copos de com grog, mas eles não encostam nos grogs.
Mas dá para ver se eles estão conversando, eles estão só parados.
Né? Eles estão só parados. Parece que estão esperando alguém.
São três?
São três.
Eu vou pegar meu copo de grog e vou sentar lá na mesa com o Caleb.
Você tá na mesa com o Caleb?
É.
Aí o Caleb, você senta lá na mesa, o Caleb olha assim pra você.
Oi, mano, tá lá.
Espera, que é isso aqui? Ai, tchai, pega pra você mais um piruleta.
Pirulito ou grog? Que delícia!
A única coisa que sai o pirulito.
Tem outro, quero outro.
Meus caros, sentem-se. Espero que vocês gostem muito do show de hoje.
É, porque a cidade tá difícil.
Tá na expectativa aqui.
Pois é, de onde que vocês estão vindo?
Da Rádio Gatos.
De muito longe.
É, de longe. Do sul.
Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 grogues pra vocês. Grogues. Aí o... O gnomo chama-se... O gnomo... Qual é o nome do gnomo?
Nossa.
Cheio das cicatrizes. É...
Nossa.
Como é que chama aquela cicatriz que quando queima fica uma...
Cauterina.
Não. Quando você não trata, a cicatriz fica escara. É escara?
Queloide.
É o nome dele, é queloide. É quelongo.
Quelongo.
Ai.
Quelongo.
Ele teve um caso antigo.
Quilônio.
Ele teve um caso quando era um jovem com a Palmeirinha.
Ah, o estrago nunca teve um homem.
É.
É um segredo. Você olha assim pro Quilônio e você deduz isso, então, Tolissa.
É,
e ele olha nos seus olhos assim, fala assim. Você olha pro quilônio. Quilônio.
Queloide. Quilônio é outra coisa, tartaruga.
Não é. É verdade.
É quilóide. Seria quidebiloide, né? Com K. Quilóide.
Então você olha pro Keloid, ele olha pra você, o que você tá me olhando?
Delicado. Hein?
Nunca viu mais no gordo?
Delicado.
Hein? E aí?
Por que você trouxe quatro?
Gato, por que você trouxe quatro copos? Nós somos cinco.
Uai, eu não imaginava que é a confessa de tiro, que tá todo mundo falando, que chegou, que vai dar missa aqui, vai beber grog. As beatas aqui não bebem grog, bebem álcool nenhum.
Eu sou beata?
Nossa.
Então tudo bem. Ela sabe, nossa, a Palmirilha vai ver comigo. É. Quando ela descobrir que essa padeca dela não é padeca nada. É. Ele sai andando assim. Entendeu? Ele já tá lá, já tá aquela zona assim. E tem um palcozinho no canto. O Quilone fala assim: e agora vamos apresentar a primeira show da noite antes do circo. Participe aqui, nós temos a dançarina exótica. Lulara! Aí a Lulara entra, que é uma gnoma lá, começa a dançar, fazer uma dança do véu lá e tal, bem horrenda, e ninguém olha, ninguém tá nem aí. Mas, e todo mundo fica rindo, gritando, e jogando cerveja em cima da dançarina, menos os três encapuzados. Eles ficam impassíveis. Aí o Kelob fala assim, mas eu, o Khaled, né? O Khaled fala, vira pra vocês e fala, olha, eu queria saber, vocês vieram de onde? Estão indo pra onde?
Para
o Ah, vocês estão indo pra Lepidstadt?
Sim, isso.
Nós também estamos indo pra lá. Toda vez que nós vamos pra Lepidstadt, ganhamos bastante dinheiro. E espero que dessa vez seja bom.
Você não ficou muito tempo na cidade?
Ah, vamos ficar em torno de uma semana. Chegamos uma semana na cidade. Principalmente nesse momento de grandes problemas no reino. Não sei se vocês sabem, mas existe uma grande disputa acontecendo no reino agora. O nosso rei, que era o filho, que era o irmão do rei que morreu, né? O rei que morreu tinha uma amante, não sei se vocês lembram, e a amante teve um filho com ele, e todo mundo teme que possa acontecer uma guerra civil em breve, com parte dos reinos de parte dos condados de Ustalav ficarem do lado do filho do rei antigo e partes do rei atual. Sim. É terrível. Mas, se isso acontecer, nós vamos ter que ver qual dos dois lados vai ser o vencedor. Tudo isso está acontecendo em Califas. E há rumores que a amante do rei com o príncipe, esse príncipe bastardo. Dizem que há rumores que ela se aliou à força das trevas para derrubar o nosso rei, nosso grande rei.
Que força das trevas?
Ah, não sei. Mas todo mundo sabe que em Califas existe um senhor das trevas, um senhor do submundo. Tão perigoso quanto o mestre das sombras em Lepidstadt. Mas isso são apenas rumores. Mas como todo viajante, a gente troca os rumores para poder se proteger melhor. Vocês sabem de alguma coisa?
Eu não sei.
Não, a gente não está sabendo de nada, não.
Não? Nenhuma notícia?
Tem que dar alguma notícia para ele.
Teve aquele cara que morreu lá pro sul, né? Que ele era...
Eu vi, já teve um bardo que passou por aqui, que diz que ficou numa taverna chamada Unicórnio Prateado e escutou essa história mesmo. Parece que era um antigo professor da cidade. Sim,
inclusive
da cidade
que
da
essa taverna é nova, né? História
é boa. É boa, sim. É boa, muito boa. As cervejas são meio estranhas, assim. Não dá pra acostumar, demora um pouco pra acostumar, mas é com certeza melhor. Inclusive até agora ninguém tomou o grog? Vocês não tomaram o grog, não?
Não.
É muito bom.
Vamos lá.
Cheio de constituição.
Aprendi,
eu só finge que vem. Porque ela tá de olho nos caras.
Qual que é o teste? Valor do teste é 10.
Ih, eu tirei 10. 10 aqui, sobrou ou não sobrou?
De boa.
Tem que tirar 10 ou mais?
Eu tirei 10.
Sobrou?
Sobrei.
Quem sobrou, tomou. O negócio foi na cabeça, pá, na hora, ficou chapadaço. Na hora. Não desmaiou, mas ficou chapadaço.
Achei que era mais fácil do que o uísque.
Não, o grog é muito mais forte.
É mais forte?
É muito mais forte. Eles botam cadáver de morcego no grog. Pra deixar mais grossinho. Ele é uma cor meio verde, assim, com algumas partes meio vermelhas e uma consistência meio de gelatina, com algumas coisas assim meio durinhas no meio, assim.
Que delícia!
Entendeu? Na mesma hora. Na mesma hora que os dois ficaram bebaços. Na hora que os dois ficaram bebaços, chega um terceiro na porta. Um terceiro cara de capuz chega na porta. Os outros três que estão lá sentados, eles olham pro cara de capuz assim. O cara de capuz na porta olha. E os três levantam e saem junto com ele. Eles saem assim. Vai atrás?
Se a gente tivesse alguém aí sóbrio que estava acostumado com as sombras e não sei o que,
né?
Você vai atrás e. Você chama a Val ou vai sozinha?
Val.
Oi. A Val tá bêbada.
Não, tá bem.
Val tá beleza.
A ala de cara tá ruim.
Val, a gente tem que ir atrás daqueles caras. Você passou, não?
Eu posso ir.
Não, você não tá vendo
nada, cara.
Não, então, aí vocês vão e você vai deixar o Octavio. Então fala pra ela, né?
Tô bem,
tô
tranquilo, eu acho que é.
Eu fico de olho neles, que eu vou lá com a volta.
Eu tô de olho. Um olho aqui, outro ali.
Ok, muito bem.
Ó o reflexo.
Cada hora um vídeo adoro.
Quer dizer, o cara fala que essa cerveja é ruim, olha só.
Então, aí vocês estão indo atrás dos caras. Quando vocês estão indo atrás do cara, vou fazer uma cena da bebedagem aqui, eles queimando o filme e depois a gente vê lá com os dois. Quem vocês fizeram de bêbado?
Dizendo bem comigo, é.
Eu tentei chegar.
Valendo o ponto narrativo.
Eu tentei chegar debaixo do véu da mulher.
Cheguei. Beleza, você tá tentando ver o véu, assim, beijar o véu. Aí a mulher, não, antes do show. Você vê que lá de dentro tem uma barba, assim, bem grande, assim.
Eu já vi.
Começa a ver, assim, um pouco de barba.
Eu já vi o Fred hoje, deixa eu ver você.
Ela olha assim e tal, aí ela fala assim, então tudo bem. Ela mostra um pouquinho a barba dela, tem uma barba bem grossona, nossa, assim, bem monstro.
Que legal, posso puxar?
É de verdade.
Pode puxar. Não, você puxar não pode não.
Puxar não pode não.
Não, não pode não. E o Raiz? Tá bebaço?
Tô.
Você tá vendo o show lá da Lória?
Tá lá dançando a final.
Aí ela vê que tá bebaço, né? Bota, puxa ele pro palco e fica dançando lá com ele. Lá. Ficou Raiz no palco. E o pior é que tá todo mundo adorando e caindo na gargalhada, né? E rola, você ganhou mais 3 de carisma pra fazer o povo rir. Rola 2d6, mais carisma, mais 3. Se tirar mais que 10, virou um sucesso. Tirar menos, aí o povo começa a vaiar e a julgar a coisa podre no palco.
Tem mais 3, né? 6, 7, deu.
Ai. 11? Beleza. Dando um show fantástico, assim, de dança exótica, você tá inventando.
Comédia do bar, né?
Pra média do bar. Né? Pro zumbi defumado.
Ele
tá lá, sim. E adora você ver essa visão do inferno, que é o Heinz dançando, assim. O Heinz começa a levantar a blusa, assim, pra dizer, põe a blusa na cabeça, fica assim,
Rodando a blusa.
Eu que tô, bro.
Na blusa.
Eu jogou a blusa pra plateia, massa. Pode botar um ponto de narrativa aí pra você. Um ponto narrativo aí pra você, adora?
Opa.
Tá. E Octobre, você vai deixar o pau comer ou pode. Vai? Tá nem aí, deixa lá quieto, né? Tá. Então, massa.
Eu ficar feio, eu intervenho, mas não.
Vocês duas vão seguindo, os três, né? Os três estão mais à frente, a uns 200 metros à frente. Vocês vão seguindo eles, né? Faz um teste de destreza. Destreza e ou mover silenciosamente, ou furtividade, se tiver. Soma destreza mais furtividade e rola mais 2d6, soma tudo. Tem furtividade?
Não.
Não?
Tem que dar
10.
Ok. Ih, não deu não.
Deu 9?
Eu dei 11. Eu dou
1 pra ela. Beleza, é ótimo. É você vê ela pisa assim, faz um barulho assim, você pare. É, esse é o dar o seu ponto pra ela. Você segura ela. Os caras dão uma parada assim, mas não notam. Você vê que eles vão até na saída da cidade. Tem algumas árvores, uma certa sombra, né? Tá de noite. Uhum. Aí eles chegam perto das árvores e atrás das árvores tem uma carroça enorme, uma espécie de jaula lá dentro. Enorme. Uhum. Aí eles vão assim pra jaula, né? E um deles fica na porta da jaula, os outros ficam. Sobem, tem alguns cavalos, tem vários cavalos, tem um cavalo para cada um, sobem nos cavalos assim, e um deles abre a porta da jaula e sai correndo, sobe no cavalo e eles partem disparado nos cavalos.
Mas ele abriu a jaula e saiu correndo?
Saiu correndo.
Mas quer libertar um que tava preso?
Não, tinha uma carroça com uma jaula enorme. Eles chegam lá, tem vários cavalos. Provavelmente o terceiro que chegou, ele chegou com essa jaula enorme. Os outros pegam os cavalos, vão embora. Ele abre a jaula, sobe, solta o cavalo da jaula e vai embora correndo, assim, desesperado assim, no pau.
E eles foram para a mesma direção?
A jaula tá toda escura. Assim.
Por qual direção que eles foram?
Eles foram para o norte.
Será que a gente vai? Pois é, não. Ele tirou o cavalo de dentro da jaula?
Não, ele
soltou.
Tem alguma coisa dentro da jaula?
Pois é, tem alguma coisa. É isso.
O cavalo tava. Ele trouxe a jaula com o cavalo.
Assim que ele sair correndo, e eu vou pra lá tentar fechar a jaula. Ele liberou alguma coisa que tá na jaula, isso. É isso?
É isso. Tá tudo escuro assim. Você vai correndo pra chegar perto da jaula, aí você vê. Você vê uma pata. Assim. Uma espécie de garra saindo assim da jaula. Assim. Aí quando você chega perto, você vê sair no meio das sombras. As sombras estão cobrindo o corpo inteiro. Primeira coisa que você vê é o rosto de um anã, totalmente branco, enrugado assim. E com os olhos totalmente pretos. É a primeira coisa. Atrás dela tem um bololô de treco assim que você não consegue ver direito.
Mas não,
senão
ela vai sair,
ué.
A gente tem que fechar ela.
Aí ela. Aí ele olha assim, ela olha assim pra você. Abre a boca dela tem várias. O dentinho tudo de metal, assim, várias lâminas, abre a boca, aí ela dá um beijo assim.
Sai aquela coisa
de sentir
dentro da boca.
É, sai. Ela tem assim e dentro ainda tem o negócio. Aí. Dá um berro. Só
no escuro o barulho. Dono do circo.
Não, vocês estão longe, tá na entrada da cidade. Aí grita assim, aí ela olha pra você, aí a criatura já pula numa velocidade impressionante pro tamanho dela. E você vê que ela é enorme, é tão enorme, tem um corpo assim, gigantesco, com casca. Ela parece um corpo meio de lagosta, assim, né? Mas fortão. E tem duas pinças enormes. O rosto lá de negócio. E atrás dela. Tem mais uns dois braços de gorila. Embaixo dos dois de pinça. Embaixo dos dois de pinça tem dois braços de gorila. A parte de baixo do corpo dela é de gorila. A parte de cima é tipo de um escaravelho.
Nossa, esse cientista teve a mãe, hein?
Hã?
Esse teve a mãe.
E atrás, abre. De atrás.
O ser estético do cientista é uma coisa impressionante.
E atrás abre duas asas, assim, de morcegos, assim, enorme. Ela sai e pisa no chão. Quando ela pisa no chão, ela é tão pesada que até treme assim onde você tá. Pum!
Famoso tranca-rua.
E aí, iniciativa.
Lembra das histórias, esse bicho aí foi que tava finalizando a guerra, mano.
Não, sai correndo. Gente, se sai correndo, o bicho vai entrar na cidade. Gente, sai correndo. O bicho não é do circo?
Não.
Não.
Foi os povos empacuzados que chegaram com essa jaula lá.
Ah, essa jaula tem a ver com o circo, né?
Não, essa jaula talvez tenha a ver com a história do monstro que sai matando todo mundo.
E o do bicho tem Will?
O bicho?
Tem Will.
Tem Will? Ah, você vai tentar fazer alguma coisa?
Charme.
É. Tá.
Charme não.
O que
não, ele não tem, ele não tem a mente.
Tem sim, tem, você tá inventando.
Não tem mais.
Não, ele não tem, porque a base do monstro é de necromancia. É de corpo morto. Zumbi não tem,
Will.
É
mesmo.
Ele é mais tão dead do que...
Deixa eu ver aqui.
Ele era meio visto, né? Tipo, os corpos dos monstros estavam mortos, mas daí do Adan ainda não.
Arranjou um vício, né?
Agora vai encontrar
a namorada. D8. Tomando a brasa.
É, eu tinha movido tudo errado.
Ele já sofreu uma vez por ela.
Como é que é o relevo? Como é que é o relevo ali? Tem uns penhadeiros?
Tá. Então tá, então tem que desenhar. Oh,
calma. Eu não acho que a gente vai conseguir matar esse bicho, né? Mas dá uma chance de aprender de novo.
Então é o seguinte, aqui está a carroça de onde o bicho saiu. Aqui tem uma árvore, outra árvore, outra árvore.
O personagem é meu filho.
Mais
para
possível.
E
é o raça,
não é? Não,
é. Aí aqui tem a entrada da cidade com a cerca. Uma cerca aqui da entrada da cidade. Aí a criatura tá aqui, ó.
Mas é essa que é a entrada da cidade?
Isso.
Onde está aqui, tio? Aqui?
Aqui. Aqui tem uma pedra.
Um menor
aí, né? E aí a criatura. Aí aqui a criatura, aqui tá a Tulissa e aqui tá
a Valdirene.
A Valdirene. A Val.
Então eu vou descobrir o ponto fraco, né? Eu não gosto muito de usar esse aqui, não, mas... Vou usar, tá?
Tá.
Então como é que é? Dezessete. Quick points.
Não, você olha assim, você vê que ela é bem forte, e o ponto fraco é mesmo no rosto. O rosto da criatura é o ponto fraco, onde ela sofre mais dano. Então vamos lá, iniciativa. Isso. 5. Então a criatura tem 7 mais 5, 12.
É, deixa.
Val.
14.
Heinz. Tulissa.
Uai, não, não tem nada. Então.
Tulissa.
É 2 mais destreza?
Não, tem mais outro negócio aí, né?
Não, é iniciativa. É o combate? É.
Iniciativa.
E é. Brilho.
É, brilho ou.
arma. Então foi 15.
Então, Tulissa, você age primeiro.
Ele está bem na frente dela, assim.
Oi?
Ele está bem na frente.
Está bem na frente do bicho.
Então, você disse que pode tentar tudo na vida?
Pode tentar tudo na vida.
Na verdade, eu queria ver se ela, já que é um bicho necromante, sei lá, ia tentar fazer tipo um escudo de luz, assim. Só pra tentar repelir ela e fazer ela entrar pra dentro da grade de novo, entendeu? Tipo, projetar uma coisa de luz, assim, só pra ela ficar meio repelida e voltar pra trás.
Tá. Então rola aí 2d6, mais esse poder seu, mais sabedoria, mais esse poder. E a criatura vai tentar resistir. Deu quanto? 10. A criatura vai resistir com a constituição dela, tá? Então é mais 7. Deu 5, mais 7, 12. Ela fez assim. Ela sentiu o dano.
Ela não sentiu, não.
Sentiu
não
dor.
Coisa na visão dela. Não cegou, alguma coisa assim.
Hã?
A cabeça é mais frágil, né?
É, a cabeça é mais frágil.
Não cegou ela, não ficou meio ofuscada?
Ela ficou ofuscada. A criatura está ofuscada. Você vê que ela não está conseguindo enxergar direito. Está tatuando no ar.
Ela perde uns negócios.
E aí, Val Helsing? O que você vai fazer?
Aí eu grito pra Val que a gente tem que colocar ela de volta na jaula.
Pois é, eu tinha pensado em entrar dentro da jaula, trair ela pra dentro da jaula, depois rolar por debaixo da pedra.
Ninja.
Então,
agora
você
ela,
então como você vai fazer isso? Vai chutar ela e vem pra cá, não sei
agora
o quê.
Agora que ela tá cega, eu vou ter que berrar, né? Pra ela me perseguir. É.
Então tá.
Passa
então vou sair
ela,
berrar. Vou sair atrair, vou sair gritando.
Tá. Então rola 2d6 mais carisma, né? Porque você tá tentando enganar ela, né? E tal. Ou inteligência, pode ser inteligência. 2d6 mais inteligência, mais briga, que é uma estratégia de luta. Então vai lá.
6 mais 9,
15. 15. Beleza. Vou rolar aqui.
Nossa,
deu
senhora.
9, não, mas aí é com a inteligência dela é baixa. 3. Deu 9 mais 3, 12. Você conseguiu. Você vai chutando ela assim, chutando o monstro e tal. Com a sua espada?
Ele, vou cutucando.
Cutucando ele com a sua espada. Ele vai. Ele tá vendo. Aí, no ataque dele, ele sai correndo na sua direção e cai lá dentro da jaula, né? Beleza.
E agora?
Esse foi o ataque dele. E agora, Tulissa?
E agora?
Aí você vê que lá dentro da jaula ele já se recupera, já tá conseguindo ver.
De novo.
E na próxima ele vai sair e matar todo mundo. O que vai fazer, Tulissa? Ele tá lá dentro de costas, assim. Ele caiu, capotou, tá tentando levantar. Não, ele já atacou. Ele atacou e caiu dentro.
Ah, é
então eu ia segurar a minha ação pra você sair rolando e eu fechar a porta.
Ah, é. Você tá dentro lá da jaula com ela. Então você segurou a ação, você saiu rolando, você fechou a porta e a criatura. A criatura abriu a porta.
Não
tá trancada? Trancou com o quê?
Sei lá o que tava trancado antes.
Tava trancado com a fechadura que o cara levou embora.
Ah, sei lá, faz uma fechadura mágica aí de tipo.
Uma fechadura não, era uma corrente monstra. Uma corrente assim, que tá lá no chão.
Cadeado de tipo.
Mas o quê? Mas com o quê? Ah, você não tem esse poder.
Você falou que pode tentar tudo.
Pode tentar se você tiver, mas então, você não tenha.
Vai ser um fracasso automático.
Então eu tenho um amuleto qualquer, eu tenho um colar de tiro, qualquer coisa assim, eu vou prender ele e vou fazer uma bênção, uma energia qualquer.
E esse colar vai aguentar o monstro.
Porque ele vai estar com o poder, entendeu?
Então você tem que gastar ponto narrativo pra isso. Então você tem um colar que fica tipo é um colar, Mulher Maravilha.
É um amuleto.
Você nem tem uma espada no negócio pra
passar. Ah, vai estragar a minha espada.
Eu tenho uma adaga, então o que é uma espada?
Até achar
tem
coisa,
espada,
pelo menos.
Espadão. Então tá.
Não sair nesta rodada?
Então eu vou colocar a espada. Minha espadinha.
Na banda, assim, embaixo da fresta, sabe?
Eu pensei, pra não quebrar, né? Nossa senhora.
Pois é.
Não vou fazer isso, não. Ela vai quebrar, né?
É verdade. Melhor, melhor espada que a vida.
Eu tenho duas adagas, vou botar mais adagas lá.
Botar onde? Ah, no
vai
negócio?
Ah, eu...
Beleza. Você crava as duas espadas, ele bate na... Ele bate com muita força na jaula. Vamos ver se quebra essas duas espadas só.
Tem mais
ajuda. Zodá.
Você não viu que o bicho.
Ele deu 9.
Sensível a sua luz de cara, assim?
Ele, ó. Ele quase quebra.
Vai cegando ele enquanto eu vou bater, puxar a espada.
Ok, então.
Quando ele bate assim, ele bate com bastante violência. As adagas entortam. E acaba fechando ele lá dentro. Mas o bicho começa a ficar doido e começa a bater no teto da jaula, que é um teto é uma placa de metal. Ele dá uma porrada no teto, o teto já fica meio amassado assim. Vocês olham pelo teto que na próxima o teto vai explodir pra cima.
Ok, então eu vou jogar a luz de novo pra ver se você fica atordoado.
Então beleza, tira aí a energia. Você joga a luz
na cara dele.
Nossa, ele vai ficar mais doido ainda. Vai lá.
Chegar.
Oh. É importante.
12. 16. 16? Nossa, ele berra com muita dor, parece que aquilo tá causando muita dor nele. E aí ele dá uma mega porrada e junto com um pulo pra cima, então é mais 10. Deu 14. Ele arrebenta o buraco no teto. E cai assim, quer dizer, ele arrebenta o buraco no teto, segura e começa a levantar pelo teto da jaula. E aí, Val, vai subir lá em cima e cortar a cabeça dele?
Yes.
Ou?
Vou subir lá em cima e cortar a cabeça.
Então você subiu em cima,
é.
Levantou tipo God of War e vai tentar enfiar. Não, ele não sabe. Vocês contaram a história? Não. Os flashback não, né? Não, ninguém contou flashback, não. O único personagem que todo mundo sabe tudo é o seu. O resto ninguém sabe nada. Você vai lá e meter a espada? É. Tipo o Excalibur?
Soma o quê? 10?
Isso.
17.
Você conseguiu enfiar aqui do lado, ela gira assim aqui no pescoço da criatura. A espada. Na hora que você enfia a espada, ela grita, ah, um sangue preto sai assim, começa a vazar assim. E a criatura grita muito, 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 fica com muita raiva. Ela vai ficando com muita raiva e você vê que o ferimento dela vai fechando em torno da sua espada. Assim.
Eu odeio quando isso acontece.
Aí ela empurra e pula assim, e você vai junto com ela, voando assim em direção. Tolissa, você olha, você vê a Val agarrada no pescoço da criatura, enquanto a criatura tá voando em direção à cidade. Tá, é um pulão Hulk, entendeu? Tá pulando em direção à cidade.
Ela adquiriu os poderes do Lambert.
O que você vai fazer? O que você vai fazer?
Uai, vou atrás.
Você vai atrás. Enquanto isso, lá no ar, você tá no ar.
É.
O que você vai fazer?
Você
vê que a criatura, as patas dela tá tentando te agarrar assim, ó. Ah, ok. Você vê que o objetivo dela é virar você, aterrizar no chão com ela em cima.
Meu cinturão, né? A única coisa que sobrou, cinturão de presa vampiros.
Mas você quer passar pra trás dela?
É.
Porque ela vai cair em cima de você. Você vê que a criatura deve ter o quê? Umas 2 toneladas, mais ou menos.
Vou rodar nela. Vou rodar aí.
Você vai rodar nela? Então rola sua destreza, mais briga. E a criatura vai tentar te agarrar com a pata dela. Então, o meu é mais 7.
13.
Deu 7 mais 7?
14.
Nu! Você tentou passar, ela te agarrou com a pinça. Agora você tem que tentar sair da pinça. Só tem mais essa ação e depois... Pau! Então, é 6 segundos no ar.
Eu
2, 3, 4, 5, 6.
Então é o quê? É
rola 2d6, mais força, mais briga.
8 mais 4,
12. 12. Não quer usar nenhum ponto de ação extra, nada?
Tem ponto de ação? Vai morrer só rápido,
tá? Ai. Nossa, será que a Val vai morrer agora?
O galinho.
Deu 5 mais 7.
Empatou.
Empatou.
Val morreu.
Empatou.
3.
Empatou. Então o negócio agora tá quase caindo. Usa um ponto de ação. Senão, morreu. Usa um ponto de ação. Faz uma ação extra. Passa pra trás dele agora no desespero, assim. Rola 2d6. Vai lá.
Mais.
Agora se eu tirar mais que 10, deu. 2d3, mais força, mais. É, briga. Se você tirar mais que 10, deu. Porque ele não vai ter.
É 8 de. Coisa? 8 mais 6, 14.
Beleza. Você passa pra trás dele, assim. No último segundo, escapola na mão e ele aterriza no chão. Prá! Com o rosto assim no chão, abrindo uma cratera no chão.
Agora
estamos dando. E jogando.
Estamos dando da queda.
Hã? Ele abriu a cratera e estamos dando
da queda. Mas ele tá com raiva, então.
Ué, tomou dano, não tem que
então, tomar o dano. Então vai ser 2d6 mais 10. Deu.
16.
16 de dano.
Menos
1.520? Não. Ele tem 200. Menos 16. Dá quanto? 200 menos 16?
É, 184.
Nossa, olha que show! 184. É mais rápido do que se eu tivesse com a calculadora aqui, é doido demais. Então vamos lá. Aí, pá! Vocês escutam, vocês estão lá na taverna do zumbi defumado, vocês escutam esse um barulho. Ok? Um barulho. E você, Val, você sai rolando assim pra trás, você vê a Tulissa chegando perto de você, está toda suja assim, com o sangue preto da criatura. E a criatura, você vê que ela fica com raiva. E ela aumenta de tamanho um pouco assim. Ó. Ela tava com 3 metros, fica de 4 metros. Ela. E sai correndo em direção a uma das casas. E é muito rápido, vocês vão correndo atrás dela na ação seguinte. Ela entra dentro da casa, dentro do. Ela sai correndo em direção ao restaurante Bacon de Milho. Ela entra dentro do Bacon de Milho, você só escuta aquele barulho, plá, aquele grito, grito das beatas que estavam orando lá.
Plá. Ela entra, bicho.
Ele entra e sai batendo em tudo, assim. Sai quebrando tudo.
Já nesse.
Só na entrada, assim, você já vê a cabeça de véia de Beata voando pela janela, assim, ó. Plá! Ele entra, plá, e você escuta um barulho muito forte atrás do restaurante. Plá! Parece que ele entrou, passou direto e seguiu reto.
Você sai da taverna. É barulho.
Na hora que você sai da taverna, tá todo mundo da cidade, o povo... Ah! O restaurante é Bacon de Milho, tá balangando e começa a derrubar, assim, brrr, cair no chão.
Não tem soldado na cidade, não?
Hã? Tem uns dois soldados lá, tem uns dois soldados, eles saem lá da única prisão da cidade, fica o cara, o prisioneiro da cidade, olhando assim. Os caras saem, chegam assim no meio da cidade, que isso, o que aconteceu?
Tô atrás do October.
Hã?
Eu vou atrás do October.
Tá, vocês estão saindo e esse barulho todo deixou vocês mais são, assim. Vocês chegam no centro da cidade, o povo tá em polvorosa.
O que tá acontecendo aqui?
Aí você vê que tem várias pessoas da cidade falando assim, o monstro, quebrou tudo, apareceu aqui no meio da cidade, quebrou tudo. É o monstro desse carnaval, é a besta de Lepidstadt. Eles começam a apontar, assim, pro carnaval.
Tá lá quieto. Não pode ser ele.
Aí vocês. Aí o Caleb fala assim, que é isso que tá acontecendo? Aí um cara, né? O Quiloide vira. Não, eles estão dizendo que um dos seus monstros saiu do negócio e, e quebrou o restaurante. Aí chega. Chega vocês duas. Né? Nessa hora chega vocês duas. Você vê que a população está começando a ficar contra o Caleb e o seu circo de horrores, assim.
Não, a gente conta que foram os campusados que liberaram, trouxeram esse monstro.
Trouxeram esse monstro? Aí o Caleb, tá vendo? Não foi! Não foi o meu monstro, não foi o Fred.
Inclusive o Fred podia ajudar a lutar contra a galinha.
Exatamente! Fred, aí ele vai lá atrás, abre assim o negócio do Fred, só que ele não tá lá. O Fred não tá lá.
Ele tá no banheiro.
E nessa hora também os outros monstros do circo de horrores aparecem. Vocês veem o Homem Pulga, que é um cara que não tem pescoço assim, as gêmeas de cabeça de alfinete, que aparece, tem aquela cabeça fininha, né? Eles aparecem, a mulher barbada e o cara, o homem serpente, que não tem. Ele vem se arrastando assim, que ele não tem braço nem perna. Né? Aí eles chegam assim. Aí nessa hora chega a dona Palmirilha, ela sai no meio assim do negócio todo suja de sangue, e ela chega e diz: não, não, as irmãs, as minhas amigas todas morreram, os meus hóspedes morreram.
Nossa, que horror.
E sai lá de dentro.
Só sobrou ela.
Só sobrou ela.
Nossa.
Ela tá assim com o braço sujo.
Tanta
assim,
gente
sangue.
Pra morrer, né? Tudo bem, vamos lá.
Ela tá com o braço sujo de sangue.
Ô, gente, vamos atrás do monstro.
É, oi.
Vamos atrás desse bicho.
A gente já tá, né? Já tá envolvido com o monstro.
Mas quando vocês pensam aí atrás do bicho, você vê que a população da cidade já tá querendo linchar o Caleb e o resto do pessoal do Circo de Horrores. O Circo de Horrores vai assim: não, a gente não tem nada a ver com isso. Onde é que tá o monstro que você ia falar? Ah, você trouxe esse monstro aqui pra cidade? Porque o Fred não tá lá, o vagão dele tá aberto e tá vazio.
Mas acontece, eu vi o monstro lá fora.
Eu vi o monstro, não foi o circo.
Você viu o monstro do circo?
Eu vi o monstro do circo.
Não.
Como
eu
não?
Eu vi o monstro do circo.
O monstro do circo fala,
eu vi o monstro do circo. O nome dele é Fred, ele é muito educado, mais do que você.
Ele lê, não lê?
Ele lê.
Essa galinha não lê.
Essa galinha?
Não é galinha? Não, é tipo um
caranguejo.
Ah.
Eu imaginei uma galinha.
Não, caranguejo?
Um caranguejo, galinha?
Eu imaginei uma galinha.
Aí o Keloid fala assim: não, enquanto. Quem me diz que esse monstro não vira esse outro monstro? Monstro é monstro! O que a gente sabe é que o Khaled veio aqui falando: não, eu tenho o monstro de Lepidstadt.
O monstro destruiu a cidade, a gente tem que brigar com o monstro.
E os encapuzados não tem nada a ver com o circo, não.
Que encapuzados?
Que estavam aqui no bar, ninguém viu os encapuzados no bar.
Não!
Você não viu? Eu vi, cara.
Todo mundo viu.
Você viu, eram os viajantes, mas que encapuzado.
Esses viajantes encapuzados, eles que trouxeram a galinha.
Tô achando. Aí o Keloid fala assim: vocês estão de acordo com o Caleb?
Não.
Ele pagou pra vocês mentirem pra gente.
Não.
Aí a população: eles estão junto, estrangeiros não valem nada. Aí a Palmeirinha fala: e ela falou que ia fazer a missa de manhã e que a missa de noite, a missa de tira de noite. Mas vê que a população tá ficando meio assim.
Meio alterada.
Como é que eles trouxeram esse monstro?
Oi?
Como é que eles trouxeram
esse monstro? Tem uma carroça, a carroça tá lá, é a prova. Essa carroça não tem a placa do circo, né? Ela tem outra cor.
É outra carroça.
É pintada de outra cor.
Que carroça? Onde que tá essa carroça?
Lá
o que a Lloyd fala?
Da cidade.
Então vamos até a entrada da cidade.
Vai até a entrada da cidade. Vamos.
Eles vão. Chegando lá, não tem carroça nenhuma.
Cadê a carroça que tava aqui? Tem marcas no chão das rodas.
Hã?
As marcas das
gente,
rodas.
Gente, peraí, isso tudo, o bicho tá matando a cidade.
Não, ele saiu pela cidade e saiu pras florestas.
Não, tá lá com ele, não.
Atravessou a cidade e foi embora.
Ele atravessou a cidade e foi embora, caiu no meio da floresta.
Caiu.
Ah, ele tá destruindo a cidade.
Não. Já destruiu o que tinha que destruir, agora tá sendo a floresta.
Ok. É. Ou achou alguma coisa que tinha que achar e foi embora. Aí você olha, procura marcas no chão. O chão é cheio de pedras, assim. Não tem marcas.
Eu acho que ele devia sair atrás desse
e
monstro.
O metal que caiu? E a tampa? A tampa não voou metal pra lado nenhum, não? Não tem pistas? Hã? Não tem detetive nesse grupo?
não sei, quem é acostumado a mexer com essas coisas tipo ladrão, assim? Observar coisas pequenas, detalhes que ninguém enxerga.
Pensando em a gente seguir o mundo, a gente ficar olhando a carroça.
Tem que pra provar que não tem nada a ver. O povo vai linchar a gente aqui, gente.
Vai linchar
o
povo do circo.
Velho, eu vou fazer um Ness Confession, sério.
O povo já tá começando a pegar os pitchforks, assim.
Faz logo, velho.
Então pronto.
É, bota brava, tô com o saco cheio esse povo.
Eu também, você tá maluco, meu velho. Pelo amor de Deus. Eu não sei por que você não deu uma extremunção lá pro zumbi na jaula. Porque todos os zumbis até agora, não posso passar. Tenho que dar, eu tenho que ir lá resolver. Não posso passar.
Não, não é zumbi não, a gente tinha morrido, a gente matou, ele tava...
Ah, o zumbi também morreu, coitado.
Ele tava vivo. Gente, o cara tá tendo a vingança dele.
O zumbi
dele,
é um morto vivo.
É justo? É uma alma que tava presa?
Não.
É justo?
O zumbi me mordeu, gente, de maldade. Tá morto, tá se alimentando.
Gente, fica caçando brigo com a cidade, eu vou chegar e
tô... Depois da outra sessão foi assim, velho.
Não, caçando briga com o povo da cidade?
Caçando briga com o zumbi. Tinha que dar os erigidu em todos os...
Vejam, zumbi. Vejam, fogo! Aí eles olham a distante, pra onde o monstro foi, tem uma floresta e tem algumas fazendas. Eles começam e começa a sair uma fumaça. Lá distante, assim.
Então tem que ir lá.
Mais ou menos a uns 2 quilômetros.
Vamos lá, traz o monstro.
Isso, estão indo embora. Podemos linchar o pessoal do circo. Yeah! Vamos acabar com eles.
Peraí. Tem quantas pessoas ali?
Hã?
Tem quantas pessoas?
Tem 40.
40?
40 pessoas, é cidade pequena.
É
ok, mas confesso, Nil. Bola de luz, redominha de luz aí, todo mundo
esqueceu de tudo.
Hã?
Não é o pessoal do circo. O pessoal do circo não tem nada a ver com isso. O inimigo é o monstro.
Então rola aí o seu... Eu quero 16.
Não é o Fred.
Não é o Fred. É este monstro.
Tô tentando acalmar todo mundo. Rola 2d6, tem que dar 16. Se não der, uma tentativa só e acabou. Tem jeito. Não tem?
Tem.
Não.
Você tenta fazer assim.
Action point.
Action point?
Action point.
Eu gasto action point, você ganha mais um dado extra. Isso.
Quanto Nossa bom, senhora. Deu 16 só no dado.
Aí você faz esse mass confession
22.
Com o pessoal. Aí o pessoal para assim. Aí já começa a botar os tridentes e as tochas assim no chão.
Apagar as tochas.
Mas você sabe que isso é temporário.
É.
Depois de uma hora, volta do jeito que eles achavam antes.
Ok, aí eu falo com o Keir, que ele pega sua coisa e vai embora, porque isso não vai durar, não.
Não, eu não posso ir embora sem o Fred.
Tem que achar o Fred.
Pois é, mas não fica aqui na cidade, não. A gente procura o Fred, mas você não pode ficar aqui dentro.
Vamos todo mundo ficar fora. Sim. Da cidade, porque eu também não quero dormir também. Vocês estão tudo maluco.
Não tem que achar a raça do Fred pra descobrir onde
é. Aí vocês estão saindo, o Khaled concorda assim, pega enquanto o povo tá meio lelé. Vai saindo. Só que o October continua na cidade, falou que não vai embora mais lá, nunca mais.
Não, a gente leva os
mitos. Mas deixa. Deixa o Heinz ver se tem.
Eu falei pra você porque seria que pô, a sua reação, você ficou parado.
Ah, então aqui não duvido.
É, eu vou lá na jaula.
Deixa o Heinz ver se
tem. Pegar rastro dele.
Pegar rastro?
É rastro. Porque se ele saiu, primeiro, se alguém abriu, se foi ele, pra onde foi?
Bem, você vê que abriram por fora. E o negócio foi arrebentado.
Ele fica trancado? Por que ele é trancado se ele é bonzinho? E a mulher de barba tá lá no bar tomando cerveja?
Porque dentro da cidade tem que ter
a ideia, o espetáculo.
Não, tá. Mas ele era grandão. Cadê as pegadas dele?
Você vê as pegadas dele.
Não,
indo pra saída da cidade, pra o outro lado da cidade.
O outro lado?
É.
Não é pra onde tá a carroça.
Não, é pra onde, mais ou menos na direção pra onde foi o monstro.
Nossa.
Ah, inclusive é o seguinte, a fechadura tá arrebentada. De dentro pra fora. Parece que o Fred arrebentou.
Ah, então o Fred já tá lutando também.
Você vê algumas pegadas e depois as pegadas somem. Vocês viram que o monstro pula, né, 10, 12, 15, então, 15 metros de altura.
O monstro pra baixo e pra cima.
O monstro deve estar atrás do Fred e o Fred fugiu.
Vamos lá.
Então, a gente combinou com o Kalef.
Kalef.
Ele vai pra fora da cidade. Aí ele vai X metros pra norte, vira pra leste, depois volta pra norte de novo e vai ficar lá. Pra depois a gente encontrar com ele.
Beleza. Então, vocês...
Ele não tem ninguém fortinho, senão? Tipo, além do monstro?
Tem... Tem um sangue de troll, que é um troll.
Não é?
Um troll não pode ir com a gente, não? Ele é.
Ele é conversável?
É.
Ele
é medroso.
O troll é medroso. Na verdade, ele é medroso, sim. É um troll meio medroso.
Ganhou um ponto de narração, né?
Ganhou, muito bom. O troll fala assim: não, eu tô com medo de ir.
Vamos embora.
Não, mas o Kalef vira para vocês e fala assim, eu tenho que dizer uma coisa sobre o Fred. O Fred me disse, ele disse muito pouco sobre o seu criador. Mas ele disse que o seu criador era um homem muito bom, mas temia o dia que o Fred perdesse o controle. E o seu criador criou... a Pedra do Trovão. E a Pedra do Trovão, porque ele foi criado, o Fred disse que ele foi criado usando a força, o poder a Pedra dos Relâmpagos. E porque o Fred disse que ele foi criado no norte, perto de Lepidstadt. O seu mestre era um professor da Universidade de Lepidstadt, mas ele não disse quem era. Mas ele disse que o seu mestre tinha criado a Pedra dos Relâmpagos, que era um artefato que fazia com que quem o tivesse controlasse o Fred. Ele me alertou sobre isso. Agora o Fred desapareceu. Eu tenho medo que alguém tenha conseguido esse artefato. Isso é o que eu posso falar para vocês.
Muito bem. Então ele pode estar sendo controlado e pode ser alguém bem finalizado. Então vamos, gente.
Vamos.
Aí vocês vão seguindo pela floresta, vendo em direção à fumaça. A fumaça?
Os rastros do Fred.
Mais ou menos o rastro dele, né?
Isso,
Então.
Quer dizer, os rastros que você vê são poucos, assim, porque eles foram meio que pulando, né? De vez em quando você encontra umas áreas assim, meio destruídas. Então vocês andam cerca de umas duas horas, assim, mais ou menos, no meio da floresta, já está de noite, estão andando numa floresta bem encerrada, está bem frio, pisando em galhos e coisas, até que vocês chegam numa fazenda de milho, e vocês veem, no milharal, tem exatamente um rastro indo em direção ao casarão central, um casarão enorme de 3 andares, parece que é um dos mais ricos produtores de milho da região. E o casarão está em chamas. Vocês vão pelo milharal até o casarão? Como é que vocês vão fazer?
Vamos
Vamos ver se tem alguém lá pra salvar.
Beleza. Vocês estão andando no milharal. Vocês escutam um barulho vindo de vários lados, assim. Barulho assim. Quando vocês olham, vocês veem que vários milhos caindo. Então tem mais ou menos umas quatro coisas vindo na direção de vocês em linha reta. Ai. No pau só. E vocês escutam um barulho assim. Vindo em direção de vocês. E vamos rolar a iniciativa. Beleza, Tulissa. 14. 14. Val Helsing.
12.
October.
13.
Heinz.
6.
Tá errado isso, tá?
2d6 mais.
9.
Dora.
1.
As criaturas. Ah, cheio de churrascão. Ih!
Nossa,
ó. As criaturas deu 13.
Uau.
Então vamos lá. É, Dora. Depois Tulissa. Depois October. Depois Val Helsing. Heinz. E. Depois October vem as criaturas. Dora. Você não consegue ver muito bem porque você é baixinha e o milharal é, dá pra ver a sua. Atrapalha a sua visão.
Eu e os anões todos, né?
É. E os dois anões, exatamente. Exatamente. Mas quando você vê, já tá bem perto de você, você tem que agir assim rapidamente. É essa criatura, assim. É uma espécie de golem aranha. Uau. É uma aranha feita de uns pedaços de ferro e uns pedaços de ferro e umas carne podre e feita de um corpo de uma aranha gigante. E ela tem umas lâminas assim. E elas são enormes, ela tem uns 2 metros mais ou menos. E gordas e exalam um cheiro assim meio podre. Tá? Vai lá, Dora. Criatura assim.
Isso,
e aí? É... Elas são meio golem.
Ué, vai ser...
São as quatro, são assim?
É. Isso. Aqui. Você viu? Aí, ó, reto. E October. Deve ter varado a noite jogando Dota. Dota 2. Você joga Dota ou Legion? Legion, League of Legends? Qual que você acha melhor?
League of Legends é mais divertido. Dota 2 tem mais coisa pra ela. É? Então, você ganha de algo diferente. Só parecido, tá com o seu negócio.
Sou doido pra começar a jogar, mas você só pode jogar contra outra pessoa, então você sempre vai apanhar.
Não, tem o Pega
o Soco Bot. Ah, tem.
É, o pessoal
pode treinar um pouquinho. Então, Dora, o que você vai fazer?
Eu vou fazer. Fazer uma armadura de raízes.
Ó,
coisa chique.
Em torno de você?
É.
Ó, beleza. Então, gasta um ponto de energia e você fez nesse round essa armadura. Aí ela aumenta 5, né? O seu RD? Ela aumenta o seu RD, né?
Mas eu lembro.
Qual que é o nível dela?
3.
Então você dá agora, tá com RD 3.
Tá.
Você ignora 3 pontos de dano, qualquer tipo de dano. Uhum. Hã? Menos magia, assim, dano dentro do seu corpo, assim, mas. Dano físico e tal, tudo ignora 3. Tulissa!
Eu tenho que abrir?
Isso.
É bom.
É bom, tá vindo uma coisa dessa aqui, uma aranha golem desse jeito aqui, ó. Vem andando pelo milharal.
Mas tem os quatro
do
então
tá vindo
um de cada lado.
Eles
estão
vindo assim, ó.
Shhh. Um de cada lado.
Um de cada lado. É uma emboscada.
Será que se eu fizer arredominho, pega
tudo? Pega, vocês estão mais ou menos assim, perto, né? Vocês estão perto, né?
Então pega eles, pega os quatro bichos.
Os quatro bichos? Não, se você fizer essa redoma na próxima rodada, que vai estar o pau comendo, aí pega. Nessa ainda não.
Pega dois,
não? É, tentar
pegar. É, pode pegar dois.
Então jogar pra no meio. 12.
12?
É.
Beleza, pegou.
Sete de dano em cada.
Sete em cada?
Sete.
11. 11 de dano em cada?
É.
Beleza. 80 menos 11?
69.
69. Então, o 1 e o 2 estão com 69. 3 e o 4 tá em pé. Tolessa! October! Vai lá, October!
Vai, liguei fúria. Tô correndo e pulando em cima de um machado, partindo no meio.
Beleza. Então vai. Essas criaturas têm um puta esquiva. Ela vai tentar esquivar do seu ataque, tá?
Tá.
Vai ser no dano, né, não?
É, vou dar investida poderosa pra dar. É, isso é mais
no dano. Manda brasa. Deu quanto?
Deu 21.
21 no ataque?
Foi. Nossa senhora.
Eles vão tentar esquivar, eles têm mais 6 pra esquivar. Deu 8 mais 6, 14. Entrou. Ó, deu quanto de dano?
20.
Eu vou botar você no 3, tá?
Tá.
Então a 3 tá com 60. Beleza. October atacou a terceira. Aí sai aquele cheiro de carne podre assim no meio, assim. E você vê que as criaturas não sentem dor, então ela nem grita.
Eu ganhei um ataque.
Ó,
esse foi ruim. 16.
16?
Uhum.
É, só que, eu tô esquecendo que elas têm redução de dano pra isso aí. É 16 menos 5, então entrou 11.
Não, 16 foi o ataque agora.
Ah, 16 o ataque. Ela vai tentar esquivar.
O outro entrou 15.
Mas
então.
Acho que eu vou
tá. É. Ela tem 3 esquivas. Então deu 4 mais 6.
10. Então pegou.
Pegou? Então manda brasa.
17.
17, ótimo.
Menos 5, 12 então.
Isso, 12. 60 menos 12?
É, 48.
48.
Mas o outro você tem que tirar. É, tem que voltar 5, então ficou 53. Você teve a redução de dano no primeiro também?
Ah, tá. É, exatamente. 53. Nu. Isso aqui é isso aqui é cérebro, hein? Nossa senhora.
Poderoso.
Isso é poderoso. 53, ótimo. É, agora é as aranhas. As aranhas. É, o negócio delas é porrada mesmo, que elas lâminas pra todo lado, então é porradão. É, então a primeira aranha vai atacar, vamos ver... 4, 1, 2, 3, 4. Vai atacar o Heinz. Ela pula em cima do Heinz. Heinz, você pode tentar esquivar também, tá? O ataque dela é mais 10. É. Ixi. Deu 20 no ataque. É 2d6 mais destreza mais briga. Ou se você quiser, tipo, desviar usando suas lâminas, você pode usar armas. Qualquer tipo, isso é uma defesa ativa.
É.
Atletismo é tipo dar uma cambalhota pro lado, assim. Então rola, 2d6 mais destreza mais atletismo. Então o Heinz, dando a cambalhota pro lado, é que nem o pigmeu daquele Tropa Alfa. Ele começa a dar as estrelas. Eu adorava o pigmeu, pra mim eu amo o pigmeu. 13?
É, 13. Tinha 13, 6 lá.
Ah, então pegou.
Pegou.
Então pegou. Então vai ser 2d6 mais 10. Dá 5, 10, 15 de dano. A aranha, ela tem uns espetos aqui na cabeça. Ela dá uma cabeçada assim e joga o Heinz pro lado, assim, cortando. Cortando os braços e a costela do Heinz. O Heinz cai do lado, pingando sangue e pê da vida. A segunda aranha golem. Segunda aranha agora em 6. 1, 2, 3, 4, 5.
Ela é a mesma.
Ela se ataca.
Ela tá com a amiga.
Ela vai. Ela vai no October.
Achei, vai de bom.
É a aranha que você bateu, ela bate em você de volta. Tá? Aí ela vai tentar, ela vai fazer um tchuf 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 assim com as patas dela.
Uhum.
Em você. E deu. Não, de novo. Deu 20 de novo. 20 no ataque. Vai tentar esquivar. É proteger com seu machado.
É briga mais do que? Pra esquivar? Briga mais destreza?
É. Ou destreza mais armas, se você quiser usar o seu machado pra bloquear.
É.
Counter.
Contra-atacar, se gastar um ponto de ação, pode contra-atacar. Aí gastou um ponto de ação.
16?
16? Ixi, não deu, né? Então, é o dano. Deu 8 mais 10, 18.
É.
Nossa senhora. Lembra que tem redução de dano. A armadura reduz o dano, tá, Reba? Você deve ter uma armadurinha de cor. Eles têm o quê?
Tem sim.
Que deve ser RD2, uma coisa assim.
R2.
Isso. Então você sempre tira 2 do dano, tá? A armadura aqui funciona assim. É. Então a terceira aranha. Terceira aranha, 5. Ih, vai em cima da Val. Terceira aranha esquiva pro lado, esquiva pro outro, dá uma reboladinha assim e ela vai tentar dar uma espetada com o ferrão da bunda dela.
Aranha com ferrão, alright.
Ué, tem ferrão, aranha tem ferrão na bunda, não tem não? Não, é aqui, né? Aqui em cima.
Essa tem.
Tá. Ela tá tentando jogar uma teia de aranha e na verdade sai um ferrão.
Pegadinha.
Aquela
aranha lá do seus aranhas tinha um negócio lá.
Ela tinha um ferrão. Tinha, eu lembro disso.
Aranha com ferrão
na bunda.
Ela tinha um ferrão na bunda.
Que ela ficava com as patas pra cima e ficava tentando pegar o Frodo lá no chão. Assim.
Eu acho que tem aranha que tem ferrão, viu? Depois é bom pra pesquisar. Bom pra pesquisar. Então vai lá. Aí. Aqui, ó. É 7 mais 10. O ataque é 17, Val. Você pode esquivar, você pode usar a sua. Usar a sua espada pra poder rebater o ferrão.
Como é que rebate o ferrão?
Rebate ferrão, destreza mais armas. 2d6 mais destreza mais armas. Deu quanto?
Mais 7.
7?
15.
15?
É.
Mas você conseguiu. Você tchim, tirou o ataque dela. É. E eu já fiz todas, né? Ou tá faltando uma? Acho que tá faltando uma.
Todos,
tá faltando uma.
Do Yahoo.
Qual?
Yahoo Persons. Ah, né? Tem um ferrão na parte traseira do seu corpo? Por quê?
Ah, já perguntou por quê?
Deu uma resposta.
Porque sim, ué.
Adoro, velho.
É muito imbecil. Não, só isso. Isso. Melhor resposta, meu
senhor. Não, o pior é a resposta que ela escolhe, né?
É.
Não, e eu sei que leu que não sei quem, né, Érica? Uma menina que já tem vários anos que ela não vai em médico, ela sempre usa o Yahoo Respostas. Entendeu? Você falou?
Não vai em médico.
Vários anos que ela não vai em médico, ela vai no Yahoo Respostas. Ah, eu tô com isso assim, assim, assado, o que que é?
Eu já vi várias perguntas assim. Ah, tem um negócio.
Tem uma verruga aqui na orelha.
É, não.
Aí é legal a resposta do povo, os trolls. Aí isso é câncer. É sempre câncer.
Nossa.
Foi? Cuidado. É. Então rolei aqui, deu 3 em cima da Dora, na última aranha.
Opa!
Dora Explorer.
Eu já vi gente falando assim: ah, eu fui no médico e o médico mandou fazer não sei o quê. Vocês acham que isso é bom?
Eu achei que você mandou olhar as minhas respostas.
Olha que coisa imbecil, assim.
Meu médico tá
nossa, o médico tá com tal papo.
Eu fui na ginecologista assim. E ela mandou uma tal pila. Não, tinha ginecologista que mais tem.
Se bem que tem nutricionista que... mandando tomar whey.
É, whey protein e tal. Minha irmã fica pé da vida.
Não,
é suplemento tomar, que tem anabolizante.
É,
suplemento.
É um negócio que sua irmã tá comendo.
Ela tá comendo whey protein?
Ela tá comendo whey protein?
Não sei, é um negócio, uma barrinha de proteína. Eu falei com vocês.
Ah, não, barrinha de proteína.
É um potão desse tamanho, assim, que o povo da creminha toma pra ficar muito
bom. Whey protein tá
falando mais isso?
Oi?
Não.
Por que o enfermista tá falando tudo isso?
É uma boa pergunta, Léo.
Não.
Porque esse negócio é exatamente isso, é proteína, não sei o quê, que aí, de acordo com a sua queima de caloria lá na academia e a sua alimentação tal, você regula com esse negócio, né?
Mas é totalmente desregulado.
É.
E a minha irmã fala que existem vários processos na justiça que estão botando anabolizante naqueles troços. Anabolizante mesmo.
É.
Químico mesmo.
Porque, tipo assim, tem um que é realmente causa de grande massa muscular, que é a creatina. Aí ela assim, o que o negócio faz? Ela só aumenta a absorção de proteínas da célula, entendeu? Mas não é anabolizante, é só aumenta a absorção de proteínas do.
O problema é que não tem regulação nenhuma. Não tem, não tem ninguém que sabe o que que tem. Ninguém sabe o que que tem nesses negócios. Ninguém sabe.
A UI realmente não tem pesquisa científica comprovando nada da UI.
Não tem fiscalização, não tem nada. Então, pros caras tá botando anabolizante, o cara toma e incha todo, beleza.
Eu colocaria lá pra vender o negócio, ganhar dinheiro? Lógico que eles vão botando trem.
É, se não tem regulação nenhuma, o cara pode botar qualquer coisa e o cara não, eu tomei isso, fiquei. Papo não, outro vai tomar.
E pior é o seguinte: tem vários que são proibidos no Brasil. São proibidos no Brasil. Proibido no Brasil, cara, se o negócio é proibido no Brasil, então deve ser uma coisa do inferno lá do submundo da Rússia, né? E o povo importa. Os que não são permitidos pela Associação da Saúde aí no Brasil, que não tem regulação, e tem uns que são proibidos, é o que o povo mais pega.
Namorado botaia.
Que medo. Aí, vamos lá, a aranha pula em cima de você, vai dando as cabeçadas assim.
Faz o ataque!
Vai tentar fazer o ataque e você tá virando. Você virou tipo uma trente, né? Com as madeiras assim no rosto, assim.
Isso aí, isso aí.
É punk? É punk, assim? Uns galhos punk na cabeça de madeira?
É punk.
Ah, então tá.
Uma linha verde assim
de doido. Então vamos lá, foi 5 mais 10, 15 o ataque do bicho.
Beleza, vou esquivar.
Tem que tirar 15.
Fácil. 17.
Beleza, esquivou. esquivou do lado. Vocês notam o seguinte, que a aranha, essas aranhas, elas têm uma runa gravada na testa, assim.
Tem alguém controlando ela.
Uma runa. E a runa é uma runa... O Heinz, você olha na hora e já reconhece que é uma runa anã. É uma runa descrevendo um nome.
Da aranha?
É. Não, um nome. Um nome. É como se fosse uma assinatura.
Quem será?
E aí, você e o October, vocês leem, o nome é Grigori.
Esse nome já apareceu antes.
Tá? E aí agora? Agora é Val Helsing.
Ah, daí fora!
Val Helsing.
Tem uma aranha que tá com ela.
Tem uma aranha que tá com ela.
Então, mais 10?
Isso.
18 de ataque.
Beleza.
Não, eu não tava com a espada gravada, numa coisa, no bicho. O que aconteceu?
Não, a espada tirou, tá com você.
Soltou e tal.
Soltou.
Então tá, ataquei a aranha.
Com a sua espada cruz?
Yes.
Espada cruz.
Tá lá no preview.
Tá, acertou. Rola o dano.
Como é que é o dano mesmo?
Tá difícil no meio da
Gisele, né? É um D6 mais que?
Molhado.
Espada é consagrada. D6 mais 7.
13.
13 de dano?
Yes.
Beleza. 13.
Qual que é o nome mesmo da cabeça da Ana?
É Ergolina. Ergolinda.
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 Ele chamava ela de Ergolinda.
É Ergolina. Aqui. É 80, 80 menos 13. Calculadora humana.
67.
67?
Eu tava olhando a ficha.
Então beleza, 67. Aí ela acertou a aranha 4, tá? Que tava zerada. Val Helsing Hines, um assassino das sombras. Fica
invisível.
Fica invisível? O Hines sumiu. E aí?
Aí,
Ah, tá. É, você é o furtivo.
Isso.
Você tem ataque furtivo?
Pra mim, o jeito de parar isso é um pouco triste.
Aí pode dar um pouco mais de
coisa. Beleza, beleza. Então,
Nesse round é previsível. Pode fazer as duas coisas, é invisível, mas... Não, só se você usar um ponto na round. Tem um ponto.
Ponto de ação.
Tem sim, todo mundo tem.
Todo mundo tem
um por rodada.
Foi invisível e tá buscando o melhor, o melhor lugar.
Ah, né? Mais papeada pra eu matar ela.
Tá.
Pra
Snake até. Então no próximo ataque as aranhas não vão te acertar, tá? Porque você ficou invisível nesse. É, Dora!
Eu!
E aí, Dora?
Agora a Dora vai bater.
Manda brasa.
A Dora vai naquele apanhão do anão.
É
que tá mais baleada, né?
Isso.
Então, a Dora vai.
A Dora.
Ela adora.
A Dora vai usar Entangle nas duas patinhas da frente dela.
Ok.
Falando em terceira pessoa.
Poxa,
manda brasa.
Adora gostou.
Não, Adora adorou.
Dora. Para, tem mais um. Isso aqui é ótimo, né? Deixa.
O meu parece de 12.
Deu 12.
12?
Tá bom.
Number
12 pra agarrar o bicho, né?
O bicho
tem 7 7 mais 8. 7 mais 8. Ah, deu 15. Você tentou segurar assim, aí o bicho que é muito forte, prá, soltou os galhos. Tulissa. Yes. Yes.
Diante de que eu sacrifiquei minhas adagas, eu tenho sem adaga. Eu posso, tipo, fazer tipo um, sei lá, um raio de luz, assim. Porque igual eu faço redoma de luz, eu não posso fazer um ataque.
Concentrar. Tá, qual que é o nível do seu poder?
Dois.
Qual que é o nível? 2. Então tá, faz o ataque de luz, ele vai custar 2 pontos de energia.
Não, eu queria fazer isso pra custar um só.
Não!
Ah, então não quero.
Não. Não, não, tudo bem.
Mandou pequeno.
Não, tudo bem. Você pode dar o raio de luz. Cada D6 é um ponto de energia, entendeu? Okay. Você gasta um ponto de energia, um D6 de dano. 2 pontos de energia, 2 D6 de dano. Um D6 de dano. Um D6 de dano a 10 metros. 2 D6 a 20 metros. De distância.
Não, vale a pena, mas.
Não, dá o raio.
Mas tem duas aranhas um do lado da outra, não tem?
Tipo, as aranhas vão cheias de ponto de vida. Pra mim detonava.
Não, aqui. Se você for usar atacar uma, eu te dou um bônus. Então você tem.
É, agora ela fica mais perto, né?
Um D6 mais 2. Tá. Você pode anotar isso aí, pode ter esse poder. É o raio de luz. Porque é o seguinte, se você usa redoma, você dá um D6 de dano, né? Se você usar concentrar redoma num raio de luz, você vai causar um pouquinho mais de dano em uma pessoa só. Então vai dar um D6 mais 2.
Ok. Mas aí eu vou.
Gasta um de energia e dá um D6 mais 2 de dano. Pode ser até um D6 mais 3.
Val, não tem nada no seu.
Aí eu vou atacar com um 2 D6 normal, né?
Golem? Que tem marcas na testa?
Tem.
Tem.
Yes.
Anota aí.
Ah, o outro dado. Como é que é? É um D6 mais 3, Toninho?
Hã?
É. Um D6 mais 3 de dano?
Isso.
Okay.
Entendeu?
Uhum.
Aí, se você quiser dar 2D6, 2D6 mais 3, é a 20 metros. Aí é a 10 metros.
Ok. Então, 12 pra acertar.
Música índia do capeta. Agora chegou a Tulissa, né? Com o cabelo anos 80, assim. Ó. Tchau. É rajado assim pra trás. Né? É. Vai lá. É que ele faz assim, ó, pro lado. Assim. E ela ainda ataca e ainda faz assim. Gente, ainda vai voltar esse cabelo, sabe? Vai lá.
Ok, então vamos lá,
12 pra acertar. Beleza, acertou. Acertou que é magia. Magia não tem jeito de esquivar, não. É só uma dificuldade básica. Uau. Que eu dou.
6 mais 3.
9?
E mais
4, tem 13. Doido? Muito bom, é. Então.
Eu vou ficar parando ou eu posso ficar calado?
64 menos 13. 64 menos 13.
Não, isso é só estilo as panteras.
Não, é, sabe aquele Genie and the Laser, aquele
é... A mulher do He-Man,
não, mas é. Tinha um desenho animado nos anos 80, que era um grupo de mulheres que tocavam rock. Bem, Bob, mostra aí, mostra pra. Porque a Paula é muito nova, ela não lembra. Mas mostra aí, Jess e as hologramas. Genie as hologramas. É ela que eu pensei da Tulissa. E ainda tem a música do começo. Tulissa!
É tipo.
She's the name on the space! Tulissa! E anos 80, toda a música inicial no final tem. Thundercats! É sempre assim. He-Man, He-Man, tananananananã. Xihan, Xihan.
Tem que muitos
piados,
é aí, ó, aí, ó. Ah, Tulissa.
Brinco de estrela que fazia ali eu tomar.
Uau.
É. Eu tomava, vamos ver ele quando ele vagamente.
Tem a banda também, ó.
Nunca vi isso.
É.
A banda com aqueles teclados, né?
É.
Uau, que peixes, moleque.
Ela não tinha um desenho no rosto? Quando ela ia tocar?
Uma estrela.
Era uma estrela.
Tcharam, 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 tcharam.
Minha irmã assistia esse negócio.
Se bem que pra pegar esses cabelos é só você digitar Poison, né? Poison, Cinderela, Europe. Aí tonda. Bota Poison, Poison.
Poison.
Poison. É pra Paula conhecer os Poison. Manda mais marcha do planeta. Poison era bom demais.
O que eles cantavam?
Eles cantavam. Skinny Bop. Não, mas a melhor banda farofa de todos os tempos é Motley Crue. Motley Crue, cara, é bom demais.
Nu.
Ah, a Tulissa. Essa é a Tulissa nível 20. Nível 20 o cabelo fica assim.
Pegar o osso,
cabelo tanto. I'm on my way. I'm on my way. Home, sweet home. E tem a música que a Erika gosta, né? Balls to the wall. Balls to the wall. Vamos lá, Tulissa. Deu 69 menos 13.
Quando solta o meu poder, faz tchá.
Seu cabelo vai ficar mais
anos
80.
O raio vai, o raio para no meio, transforma-se num unicórnio dourado que anda, vira um dragão, depois volta pra ser um raio e acerta.
É um riff de guitarra na hora.
E aí, quando acerta,
aparece o Slash, toca uma guitarra, volta a ser raio e... Não, não! Então, vamos lá. October.
Só eu vou esmigalhar.
Ah, lembrando que o poder é de luz e que...
Light, é muito light.
De, sei lá, trevas, não tem nada disso,
não? Não, esses são golems. Oh. Você está sendo apresentada ao belo mundo dos construtos.
Que bonito.
É os bichos que não dá pra controlar pela cabeça, que não sente dor. Não dá pra fazer nada. Você vai batendo até parar de mexer. E mesmo às vezes continua mexendo.
Eu vou tentar fazer agora.
Okay.
Vai picar? Você quer picar?
Você quer picar?
Você vai ler o Monstronomicon pra ver o ponto fraco?
18.
Tem que ver, porque eles são duros de matar, viu? 18?
Pra acertar.
Doido pra acertar? Ele vai tentar esquivar. Mais 7. Ai.
Morreu.
Não, deu 18. Deu 18. 11 mais 7, 18. Deu na pinta. Você ganhou. Empate, defesa, perde.
Não é war.
Não é war.
Você acha que é war? Eu nunca consigo.
Não consigo lembrar aqui.
Vai lá.
Você pensa que é, não é.
20 de novo.
20? 20? Então, beleza. Essa é a segunda, né?
Segundo ataque eu errei. 13.
Tá. É. Isso. Quanto?
20 de dano.
20 menos 5, 15. 69 menos 15.
É,
54. 54. Ah, o negócio de luz dela não tem.
Tava batendo na 3, que tava com 53.
Tá. E você deu quanto de dano?
15 já.
É. Com 53 menos 15?
38.
38. Yes. Eu não vou mais trazer a calculadora. Vou usar o Anderson.
Por que você não traz? E o segundo ataque?
Então segundo ataque deu 13 pra acertar. Você quer ver se a aranha vai.
A aranha vai tentar bom. Esquivar. Yes!
Que gasta esquiva não.
É.
É, aí acabou. Elas têm duas esquivas por rodada. Então a 5 tá sem esquiva. As aranhas golem, aranha 1, vai pegar, deixa eu ver quem.
5 a 3, né?
Oh meu Deus, duas vezes. 5!
É eu.
É 1, 2, 3, 4, tudo 4.
Então atenção.
Tá
quase de onde?
Você tá? Tá em
Aranha vai pular. Ah é, então é 4, né? É 4. Então de novo. 3!
Sou eu.
Dora,
é isso aí.
A aranha vai virar, agora ela vai fazer um ataque especial.
Só aumenta a defesa?
Ela vai fazer um ataque especial. Ela vai. Ela vai tentar agarrar você com as duas patas e dar dois tchuf-tchuf. Tchuf-tchuf na cabeça.
Tchuf-tchuf.
Então,
vamos lá. Vamos lá.
Deu 18.
Nossa, mania.
18.
Põe de energia?
Muito aqui.
Mano.
17, 18. Peraí. 3 com 5.
8.
Tchau, você
com 3.
11.
Com 6.
Mas depois desse combate.
Tá, quase.
Deu quanto?
17.
Ó, 17.
Pegou!
Ah, meu, nossa, mas foi quase. D6 deu 7, 17 de dano.
Beleza.
Tira a redução de dano.
Tirei a redução de dano. Au, machucou.
Tá mal,
tá mal. Tá
bem.
Val Helsing. Um dos construtos. Não. Tá aqui, isso foi uma das aranhas. Segunda aranha, 2. Foi na Tuliça, eu vou aguardar ela chegar. Terceira aranha, October.
Parece que é muito bom.
October, a aranha vai atacar você. Ela deu 13 no ataque dela.
É... 12.
14?
Uhum.
Uai, você conseguiu esquivar.
Foi.
Doido. É... E agora... A aranha vai em cima da Tuliça. Ela foi pulando em cima de você, Tuliça.
Dá pra fazer doce, não?
O
quê? Com o
limão. Pra dar uma cabeçada. De baixo pra cima.
Cabeçada,
que ela tem umas lâminas aqui na cabeça. Ela dá uma cabeçada e uma bicada. Deu 17. Tenta esquivar, Tuliça.
Como escrevo?
Tuliça para quem precisa. Tuliça para quem precisa de Tuliça, Tuliça.
Você pode usar.
Dizem que ela existe para proteger. Dizem que ela existe para ajudar.
Dizem que ela pode
te curar. Tuliça para quem precisa. Tuliça para quem precisa de Tuliça. Dizem que ela existe pra te ajudar. Dizem que ela pode te curar.
Não, não era puff, mas era aquele repicado, não
sei o que. Sei, é o tigrinho que cai assim, dois fios. Assim. Ah, é massa. Nos 80, a melhor época do mundo. Droga. A época que o mullet era bom, antes do Chitãozinho Chororó usar. Pô, o Mad Max usava mullets, cara. Mad Max 3, ele tá no mullets maravilhoso. Maravilhoso aquele mullets dele.
Então, 15.
Hã? 15. Eu tirei 17. Pegou, Tuliça. Lá vai ela bordoada, Tuliça. Nossa, mãe, se vocês ficarem muito ruim, o próximo encontro, o bicho pega. 18. 18 de dano.
No próximo encontro.
Nossa,
ai.
Que isso, gente?
Chegou a
metade da minha vida de 50.
Momento dos desesperados.
Que eu acho que eu vou descobrir qual que é o ponto fraco desse povo.
E eu terminei, né? Todas as três atacaram, né?
Agora eu quero descobrir o ponto fraco.
Agora vai o Helsing.
Todos os monstros.
Rola 2d6, mais inteligência, mais o seu monstro enômico. No meio do. É bem anime. No meio do combate, ela pega o manual dela, abre, assiste.
Olha na página certa.
Aí a página vai mexendo.
Pra ser anime, ela tem que falar. Necronômico!
E fala assim: mesmo que Albert Einstein, o inventor da teoria da relatividade, o perdoasse, eu não o perdoo. O
que é isso?
Isso é Patrine, a melhor coisa que já surgiu na televisão em todos os tempos. Olha lá.
18.
18? Beleza. Você descobriu que essas criaturas, elas são totalmente frágeis contra relâmpagos ou eletricidades.
Alguém tem relâmpago?
Não! Tem Doritos.
Não trouxe.
Nossa senhora, então.
Lembro muito
isso, né? Próximo grupo vai conseguir derrotar.
Se der a nota de rodapé, falando que você vai apagar ou cobrir ou a marca.
É. Então, alguma coisa assim, a nota de rodapé, se olhar com lupa, com cuidado, com atenção.
Você sabe que se a runa for cortada, a criatura perde parte do controle do mestre. Então ela perde parte da habilidade dela. Fica mais capenga.
Tá bom. Tá
porque ela está sendo controlada à distância pelo mestre que a criou, pelo necromante que criou essas criaturas, que está controlando à distância. Então ele está vendo vocês.
Sim.
Inclusive, aí a aranha está olhando assim, você vê que elas estão a fim de matar o October. Elas têm um problema com o Doritos.
Com Doritos.
Com Doritos.
Porque elas gostam de Doritos.
Eu sou muito alérgico.
Ela atacou outros.
É.
Ela deve atacar todo mundo aqui.
Vocês estão no meu caminho.
Então ela tem que bater, quebrar o negócio.
Você vai e grita isso pra todo mundo.
Yes.
Elas estão batendo vocês, mas estão olhando só pra mim.
Entendi.
Se eu rezar pra tiro, eu mando raio, né?
Uau.
É tinto,
Se eu rezar pra tiro, ele não manda um
raio. Você usa o martelo de guerra, de batalha pra cara?
Se você usar, você não mandaria.
Eu quero te falar que é menos importante minha vida.
Eu tô falando martelo da arma do seu Deus.
Não.
Porque ela gosta de adaga.
Você fazer igual o Thor.
Se rezar, cair um raio?
É.
Rola um D6 aí.
Talvez eu quero um raio.
Até por
cento. Rola um D6.
5.
Se rezar por 5 rodadas, cai um raio. Cai um raio do céu.
Maravilha.
Vai dizer 5 rodadas. Podia ser uma, né?
Então acho que esse raio vai cair, né?
Podia ser uma.
Se vier um raio, vai cair.
É outro que quebrar caranguejo.
Eu
quero qualquer bolso. Então, Val Helsing, se cortar, eles ficam mais capenga.
Cortar.
Eles perdem habilidades dele. Em termos de jogo, eles diminuem o bônus de ataque deles, né? Então vai lá, Heinz.
Vou cortar, então, vou cortar. Vai lá, corta lá.
Corta mais.
Próximo.
Mais fudido.
Mais fudido é o que o October acabou de atacar.
Mais alcance.
Qual que tá o quê?
Mais forte.
Mais forte?
É.
É o 1 e o 2, eles estão com 69.
Tá, vou pensar.
São mais fortes.
Vamos chamar um.
O 1 tá em cima da Tulissa e o 2 tá indo em direção a Val.
De quem você gosta mais?
Escolha agora.
Não. Então o Heinz ficou no drama existencial, perdeu a ação.
Eu vou pegar o da Erika porque eu não quero acertar ela.
Ótimo.
Sem querer, entendeu?
Beleza. Ah,
porque ela pode acertar sem querer.
É
mais parruda.
É isso.
Vai lá. Então você vai fazer o quê? Pegar o cutelo e na cabeça do bicho, assim?
Ele tá invisível.
Tá. Como você está invisível, a dificuldade é a mesma. Não é a dificuldade de golpe localizado. Entendeu?
Uhum.
Então vai ser a mesma. A criatura não pode esquivar, então a dificuldade é 12 para acertar a criatura.
Oh, meu Deus.
Na cabeça, cortando a runa no meio.
8.
Ai.
5, 3.
Quase que não deu. Ok. Aí você bota com toda sua força o cutelo, bate, pum. Quando bate, dá aquela explosão esverdeada, cor de verde, energia necrópica. Dá aquela explosão e a runa desaparece, vocês com um eco assim. Ah! Um eco no ar, assim. Como se alguém estivesse sofrendo com isso. É. Porque segundo o meu cenômico, acerta o mestre. O mestre está controlando, sofre dano quando você acerta a runa.
E de onde vem o som?
Não, isso vem do éter.
Ô, Nil.
Não, ele não vai estar na cabana da frente. Aí acaba a aventura? Não, é.
Atrás da pedra ali.
Pior que tá! Vocês escutam o grito assim. Ah! Não! Você escuta o grito vendo atrás da pedra. Atrás da pedra. Doido demais. Doido demais. Então aí, escuta o grito. Au! Atrás da pedra. Você escuta o grito. Eu sempre fico puta com isso. O cara tá ali. O cara tá ali, do lado. Entendeu? Mas você não vê quem que é, não. Você só escuta. Mas você acha que é alguém bem baixinho.
É uma mulher.
É um grito de homem.
Tá.
De... Grito, au!
Masculino ou feminino?
Inclusive, não é um grito assim de ai, é assim, ar! É ar!
Ar!
Ar! Ele é Irish! Ar! My arse! My arse face!
5 de dano.
Hã?
5 de dano.
5 de dano?
É. Tá. Só feio vai se determinar
isso mesmo. Beleza. A Erika ganhou o ponto narrativo, com certeza. Ah. Pode marcar aqui, ó. Pode colorir um ponto narrativo.
Ah, Betinho.
Isso.
Não tem que ganhar, porque a gente fala tudo fodido.
É. Então, doido demais, tem que ganhar. Eu achei doido.
Mas
achei doido, porque. Mas é massa, é doido. Se fosse um anime, eu ia morrer de rir, cara. Você bate no moço e você escuta. Ai, vira de lá.
Parece que
é massa demais. Ah, Heinz. Então Heinz fez isso. Heinz, você escutou o berro também vindo atrás da pedra. Só que quando você ataca, você aparece. Né?
Beleza, eu gastei ponto aqui, você diz aqui.
Isso. É aquela regra base do D&D. Invisibilidade, quando você ataca, você aparece. Dora.
Dora. O bicho já tava lá com a Dora segurando ela.
Isso, você tá embrenhada com a Dora. Tá uma aranha. A aranha golem bizarra segurando uma mini trente na frente dela. Uma mini ente.
Então ela só vai pegar a. Do braço dela, ela vai atacar de longe, entendeu? Apontando pra marca.
Pode dar uma, põe um pouquinho de água em mim pra mim. Hã?
Do braço.
Hã?
Ela vai fazer assim pra crescer os galhos e bater.
Direto na água. Então, é ó, pra acertar é 14 pra acertar.
Qual o nome?
Você tá muito sementinho.
Ah, sementinha.
Vai nascer um limoeiro dentro do ninho.
Limoeiro. Meu limão, meu limoeiro.
Minha mãe falava isso.
Pois é.
16.
Ah, você brinca? Eu conheço a história de um cara que caiu uma, eu acho que um gergelim, sei lá o quê, no olho do cara e nasceu.
Ah, mentira. Germinou o negócio no olho?
Germinou. Diz que o olho é ótimo pra germinar essas trem.
Que coisa horrível.
Pois é. Depois tem que fazer a operação e tirar. Verdade, ali na internet.
É, internet é verdade.
Não, mas se você botar assim plantas no olho, você vai ver, tem uns casos bizarros.
O negócio entra aqui assim.
É, começa a nascer e crescer, e a pessoa não sabe. É um gelzinho. Depois tira.
Legal.
Legal.
É bonitinho.
Depois
você
come.
É
de você,
velho. É autônomo.
E é orgânico.
No caso de apocalipse,
é isso que eu
contava,
gente.
É, no caso de apocalipse, você deixa o seu pé sem lavar, vai crescendo os seus couve, repolho lá. Mas é, da orelha também, né? Você tira as couve e come.
17 mesmo, pra acertar.
Acertou. Ah! Você escuta outro grito lá de trás. Vamos
lá, o dano.
Chega lá, o cara tá morto.
12 de dano.
É lógico que você sabe como ele vai estar, é minha aventura, né?
É.
Ele vai estar agonizando.
Agora,
12
de dano. 12 de dano?
Mas vai ter que falar.
Beleza.
Coisa antes de morrer.
12 no.
É meia coisa.
É, meia coisa.
No 67, menos 12.
É, 45.
Ah, menos 5, é, menos 7. 67, menos 7. 60.
60.
Esse eu consigo fazer.
Tem que decidir o que é, uai. Calculador
não faz dinheiro. Tulissa, para quem precisar.
Onde está
vindo
esse som mesmo?
Hã?
Onde é que
está
indo?
Está vindo de uma pedra que está à direita. Uma pedra no meio do milharal que está à direita da Val.
Eu vou lá.
Você vai lá?
É.
Mas a aranha não vai deixar você passar. A aranha tá na sua frente. Se você for lá, ela tem um ataque de graça no cê, nas costas.
Não vou largar ela lá, não. Que humilhação é essa? Orgulho, orgulho de ser aranha e tal.
Você pode, tipo, largar a aranha e a aranha tenta fazer um ataque no cê.
Tá bom.
Pode ser fazer isso?
Sim, eu posso chegar na pedra lá e fazer alguma coisa ou só vou chegar na pedra?
Não, você pode sair correndo, chegar na pedra e fazer alguma coisa.
Ok.
Mas você vai tomar
ataque. Mas toma um ataque da aranha. Se a aranha acertar aí, você não chegou na pedra, né?
Ok.
Beleza?
Então tá.
Então a aranha foi... Aí, deu 18. Rola sua destreza mais atletismo ou briga. Você tá correndo. Vamos ver se ela acertou. Se tirar mais que ela, se saiu correndo no pau, ela tentou dar o bote e você escapou.
Tem quanto?
19, na verdade.
Ah, deu.
Deu quanto?
16.
16, quer gastar o ponto de ação?
Quero.
Então gasta o ponto de ação. E aí você ganha um dado a mais. Agora, se não der também, é porque tira quis que você apanhasse.
Toma, né? Pronto. Sempre eu pego, dá um monte.
Deu? Tranquilo? Deu. Beleza. A criatura pulou, você deu uma escorregada assim, ela tentou dar uma bocada, você virou pro lado, saiu correndo e chegou lá atrás. Lá atrás, quem está lá controlando os monstros pra matar vocês?
Quem?
É o Quiloide.
Sabia que era o Quiloide.
É o Quiloide. O Quiloide olha assim e vai assim, ah, não, venha!
Mãozinha nele,
todo mundo. Nossa, a gente tomou, a gente consumiu no bar dele. Nossa
senhora.
Eu também não paguei, não. É, eu também não paguei, não. É por causa disso?
Não, gente, paga quando pega, gente. Igual pub.
Eu não.
Não sabe, não paguei. Eu não paguei nada.
Você tem? Oi. Vai controlar a cabeça dele? Então rola aí.
Não.
12.
Não deu.
Nossa.
Você tenta entrar na mente dele e você vê que a mente dele
está sendo controlada.
Não, você vê que além dele ser um meio morto-vivo, a mente dele é de um. O cérebro dele não é desse corpo. É de um outro corpo, foi botado nesse corpo.
Eu não tô entendendo nada.
É, também não. Tá muito.
E aí você nota, enquanto você tá segurando ele, você nota que ele é todo cheio de cicatrizes, que ele é feito de partes de outros corpos.
Ele sempre foi
porque
assim.
Porque ele tava todo vestido, né? Você nota assim que o pescoço dele, a pele aqui de baixo, tem outra cor, assim. Tem uma cor meio preta. Parece que ele é um Duergar com cabeça de gnomo.
Nem se estranhei que ele falou que estava lá 200 anos. Eu acho que ele não vivia isso tudo.
Ah, eu achei que
ele estava metafórico.
Eu achei que ele não vivia isso tudo, não, mas deixei ele falar.
Exagerando para fazer um point, make a point.
O que que eu estava pensando que era mitologia de morto-vivo.
O corpo é de um anão negro do Ergar. E a cabeça de gnomo. E aí você tenta dominar a mente dele, você vê que a mente dele é mais difícil ser dominada, porque o cérebro está morto, está vivo por meio de magia. Então a vontade dele está sendo controlada por uma outra pessoa. Você na hora que você tenta fazer, você vê uma silhueta de um anãozinho assim, sentado num trono assim. Aí olha assim, quem é você? O anãozinho olha assim pra você, aí você sai assim da mente e você toma uma espécie de. Você fica meio atônita assim, né? E você solta um pouquinho a mão, ele dá uma escorregada, ele cai assim no chão, assim. E ele olha assim, ah! Aí vai fazer um ataque, mas aí é na vez dele que ele faz o ataque.
Ok, mas com isso, as aranhas param de ir pra cá.
Quem tava nas aranhas?
Não era ele que
tava. As aranhas agora estão assim, estão desnorteadas. Elas diminuíram a concentração delas, entendeu? Os bônus que eu rolo aqui são tão menores agora. Elas estão tipo bicho agora, mas não tão inteligentes. October. October Doritos. Doritos Guy.
Maior bicho, então.
Vai lá. Você come um bacon de milho.
De milho.
Se bem que bacon de milho é baconzitos, baconzitos é bacon de milho.
É, gente, é o que o Renan falou,
É, o Remo falou há muito tempo, meu cérebro é mais lento. Ele, agora que ele entende a coisa. Duas horas depois.
Deu.
Hello, neurônio, hello.
Deu 13 pra acertar.
13? Então a criatura. Não, então agora elas não vão esquivar mais, porque elas estão meio de barata tonta assim. Deu 13 pra esquivar. Dá o dano.
Oi. 31.
31 de dano?
É.
Na sua?
Ah, assim.
Aí eu vou. 31 de dano, tá. Aí ela explodiu.
Aí voou, voou todo lado.
Essa é aquela que já tava capenga. Pá! Aí voou, perna, víscera, pra todos os lados. Ok? E as outras, que agora não estão não controlando, elas começam a sair correndo para vários lados.
Oh,
é, para todos os lados, depois que uma delas explode. Elas vão saindo correndo e se espalham pela floresta para virar mais monstros nas florestas lá.
Isso é ótimo.
Enquanto isso. Enquanto isso, o Keloid tá assim. Ah, Me largue! E tá tentando bater em você, na Tulissa.
Ah, é, vamos lá no fundo.
Quem tá te controlando?
Não vou dizer nada. Nós, da Ordem dos Retalhados, não dizemos nada.
Você tá andado?
Posso tentar dominar ele de novo?
Hã?
Posso tentar dominar ele?
Pode tentar. Impossível. Tenta de novo. Tenta a segunda vez, agora é mais difícil. Tem que tirar 18 pra dominar.
Eu até conversei com ele.
Não, aí você vê que o braço dele tem umas bolas vermelhas, assim. É, ele é feito de várias criaturas, assim. A Ordem dos Retalhados.
18, só se eu tirar aqui, tipo, meu. Só se eu tirar aqui,
18. Você tenta, sim, você tenta. Aí ele fala assim, não adianta. Não adianta, nós servimos aquele das profundezas.
Chama Grigório, né, seu palhaço? Vou te cortar agora todo.
Aí ele olha assim pra você. Não, você sabe o nome do Criador? O nome do nosso mestre? Como? Onde?
Estava escrito na testa da aranha, seu burro.
Uai, mas ele não sabia. Mas como assim?
Tá certo, ele não sabia.
As runas sagradas?
As runas sagradas são só o nome do anão escrito em anão. Cabeção.
Não.
Onde está o Fred?
Aquela abominação.
É, onde está?
O Fred, uma das criaturas do nosso mestre que se libertou.
Pois é, ele já se libertou. E onde ele está?
Vocês nunca mais vão ver o Fred.
Por quê?
Porque ele foi levado para Lepidstadt. Ele será destruído.
Por quê? Só porque ele sabia ler?
Porque o meu mestre.
Não é tão à toa procurando as pessoas para destruir.
Dá uma boneca para ele.
Meu mestre fez isso porque o meu mestre sabe de tudo. E vocês também irão morrer em breve. Em breve! Ah! Aí ele faz assim, o queixo dele cai assim, plaf. Aí a orelha dele cai, plaf.
Só pra ele não falar mais nada.
Aí o olho dele cai dele assim, plaf. E ele fica rindo, ah! O nariz dele cai, plaf. A orelha dele cai, plaf.
Caiu ali.
A gente tem que salvar o Fred.
E aí ele desmonta na frente de vocês, assim, plaf.
Castelo de areia.
E aí vocês notam no peito dele, assim, já tá meio virando uma gosma, a runa.
Grigório.
A mesma runa das aranhas.
Eu.
Grigório. É uma criatura criada pelo Grigório.
Mas a gente tem que continuar então subindo. Vamos ver. Deve ter seguido esse caminho. O povo lá da caravana sai da cidade?
Peraí. Depois eu volto com isso lá na cidade e falo que quero. Mas virou um gosto, não
é?
É, tem uns
restos dele, né?
Tem um gancho dele.
Não, mas aí como é que vai falar que
o cara sumiu. Já tá vendo.
Como é que vai falar que...
Bem, ele foi lá e soltou um monstro.
É, depende da confiança que você tem, cara.
Eu acho que nada na cidade pra gente, até que a gente exploda.
Não, pois é, eu tô vendo a caravana pra
se desculpar. Seu amigo lá,
eu quero mais o Fred. Eu quero que você exploda.
É, você é um viado maluco.
Passar de volta na cidade, né?
Viado maluco.
Eu não tô nem aí, eu quero que esse bicho do mar aí entre aqui e coma todo mundo.
E já tá de noite. Quando vocês estão olhando para a cidade, você vê que a multidão na cidade parece que o negócio da tolice passou. Vocês veem várias tochas assim, a multidão criando uma mob, né? Uma multidão assim, ensandecida. E eles começam a andar em direção aonde vocês estão, que é onde eles viram que o monstro tinha ido. E vocês escutam vindo distante, gritos de: destrua-nos! Matem aquele monstro desgraçado!
Eles estão vendo.
Eles estão vendo.
É nós mesmo?
O teu problema é, ó.
Qual?
Aos cavalos, cavalo.
Nós vamos a pé cedo nas canelas.
Tem muita gente. Viagem a pé?
Hã?
Tem muita gente,
tá vindo.
Tá muito disperso, assim, dá pra passar por trás.
Esconder.
Dá pra vocês até se juntar a mob, porque vocês não tem nada, vocês não são um monstro, né?
A gente pode correr, chegar onde tá a caravana do circo e pegar uma caravana com eles.
Então tá.
Vamos embora, tudo mais canal.
A caravana do circo, ela é, subiu pro norte também, ela tá indo pra Lepidstadt, né? Não, inclusive, a mob chegou assim pra frente, depois ela falou assim: não, vejam lá na frente. Aí elas parece que eles viram as carroças do circo. Vamos lá matar aqueles monstros. E elas foram lá atrás do circo.
A gente começa a ter ideia,
circo.
Ele muda de ideia no meio do caminho.
Eu acho que quando a gente planejar, a gente tem que planejar longe do Nilton.
Escondido.
Vocês podem pela floresta tentar ultrapassar a multidão e chegar no circo antes.
Yes, vamos fazer isso.
Vocês podem fazer isso, se quiserem.
Né?
Ou então vocês seguem o rastro do monstro e deixam a galera do circo se virar com a multidão essa descida.
O cara do circo. Eu vou.
Tem 40 pessoas?
Tem 40 pessoas na descida. E a Palmirilha na frente. A dona Palmirilha na frente.
Eu vou invocar uma revoada de cornos.
Você ficou cinematográfico.
Vou fazer esse povo ficar parado. Ele vai ficar voando.
Vou picar ele.
É de passo do Hitchcock.
Tipo passo do Hitchcock. Então rola 14 pra chamar os corvos. Se você rolar e tirar 14, eles ficaram isso e ficaram enlouquecendo a multidão ensandecida.
Até eles desistirem embora.
É, os corvos vão ficar rodeando a multidão.
Deu 14,
15, 17. Aí vocês veem aqueles corvos chegando assim, envolvendo em torno da Dora. Aí um dos corvos fala assim: o que você quer que a gente faça?
Vai aquele povo lá e... fica,
atormenta
eles,
atormenta.
Por meia hora, até eles voltarem
para
aquela cidade ali.
Eles voaram em direção à multidão essa descida. A multidão tá assim: matem os moços, mas... que é isso? Não. Aí a Palmirilha: não. Joga os bacon de milho neles, Aí os corvos estão lá, e eles estão lá, aquele caos assim, o povo: meus olhos! Eles estão picando, estão dando aquelas picadinhas assim, estão matando em pequenas picadinhas.
É só uma daninha.
Nossa, meu pai.
Ele chama qualquer coisa, mas eu gostei do corpo.
Aí vocês vão em direção ao circo?
Yes.
Vocês vão correndo? Vocês vão no meio do mato, assim, passando, pegando carrapato e tudo e tal. Até que chegam na estrada onde estão a galera do circo. A galera do circo estão andando numa boa, assim e tal. O Khaled tá meio triste porque o Fred sumiu, né? Eles: olha, vai! Olha vocês com um pedaço de galho, folha na cabeça, tudo saindo no meio do mato. Aí o Caleb disse, vocês encontraram o Fred?
Não, nós não sabemos onde ele está.
É, a gente descobriu.
Aonde ele está?
Leipzig.
Leipzig.
É.
Mas como? Como? O que aconteceu? Quem o levou pra lá?
Vamos andando rápido, porque o pessoal tá vendo a gente
também. Eles vão demorar um pouquinho, mas é bom a gente
quer matar vocês.
Então sebo na sangue de troll. Aí o troll, quem foi? Sebo nas, bota aí fogo aí nos cavalos aí pra gente seguir em frente. Aí a mulher barbada, que é a mulher que toma conta dos cavalos, vambora, cambada! Aí vai assim. Aí os cavalos começam a acelerar. Assim, apareceu uns 15 caras, né? Junto com a Palmeirinha correndo. Eles estão fugindo, eles são culpados, vamos pegá-los! Eles estão correndo assim. É porque sobrou assim uns 10 que conseguiram escapar dos
mandou um corpo, mandou.
Eles estão tudo cheio de buraco, assim.
Eles não estão cheios de buraco, eles ainda querem entrar.
Porque agora tá fugindo, porque é culpado. Eles estão sendo culpado. Eles vão correndo, mas aí todo mundo capota, a última a tentar segurar é a Palmeirinha, tá lá assim.
Eu vou matar essa
Palmeirinha, aí ela. Segura no peito e cai no chão.
Ela morreu.
Não, vocês não sabem porque vocês seguiram viagem pra distante.
Ficou um mistério aí da Palmeirinha.
Vocês não sabem. É uma cidade bem religiosa.
Aí você no negócio?
É verdade. E é de tia, né? E a mulher é de tia. Ela vem de coisa de vestido, pessoa, de tia. Ela falou isso. Esse é mais caro que esse vestido.
Não!
A mulher é de tia, que mulher malvada. Como é que você deixa uma mulher malvada de ser pra viva? Você levou justiça de tia?
Ai, meu Deus do céu. Ok. Ai, meu Deus.
Como seus pobres.
Então, o Caleb vira assim pra vocês, chama vocês, bota vocês no circo bizarro e vira pra vocês e fala assim: puxa vida!
Bota a gente no circo
bizarro!
Mas assim, puxa vida! É mais de.
Pô, gente, ninguém.
Não, normal, muito
foi bom de real, mas a gente não é Belo Horizonte, não, peraí.
Mas
a barba não é laranja, mano, agora.
Aquela ali, né?
Foi assim, nossa, em 30 anos de. Em 30 anos de circo, de viagens, eu nunca vi uma cidade tão louca.
Não creio. Eu achei que foi só porque a cidade era muito louca.
Meu Deus. Mas também, né? O restaurante Bacon de Milho foi destruído. Eu acho que é por isso que a cidade enlouqueceu.
Foi o Bacon de Milho.
Eles perderam a droga que eles vendiam.
Mas vocês encontraram o verdadeiro monstro que destruiu a cidade?
Não.
Não?
Não.
A gente acha que ele levou o Fred pra...
Leipzig.
Leipzig. Ok, aí... Bem, então a chance de salvarmos Fred é ir pra Leipzig.
Isso, ele tá sendo controlado pelo antigo mestre dele.
Ah, o antigo mestre dele, vocês conseguiram descobrir quem é? Nossa, ele nunca falou pra gente.
É
um maldito.
Gregório.
Nossa. Bem, sejam bem-vindos aqui ao Circo do Bizarro. Nós não temos muitos espaços aqui para vocês dormirem, mas vocês podem dormir junto com os Pinheads, com as gêmeas Pinheads e com o Homem Serpente. A área deles tem mais espaço para vocês dormirem.
O Homem Serpente fica assim.
A gente pode ficar no vagão do Fred?
Sim, vocês podem ficar no vagão do Fred. Quem sabe lá vocês encontram mais pistas sobre o mestre do Fred. Ele tinha um baú com várias memórias e lembranças, mas que eu nunca abri. Por respeito ao Fred. Que ele era muito bonzinho.
Mas a gente
quer abrir. É. É bem provável. Bem provável.
Sim. Aí vocês vão lá pro. Vão lá. Vocês chegam lá no vagão do Fred, né? E lá o vagão tem vários livros para todos os lados, tem algumas roupas assim bem gigantes, porque ele é bem grande, tem mais de 2 metros, quase 3 metros de altura, né? Tem várias botas grandes assim. E vocês veem o baú. Vocês pegam o baú está trancado. E vocês não veem a chave para nenhum lugar.
Esse é o trabalho.
Peraí que eu vou dar uma machadada.
Não!
Tô
aqui, ó.
Ladinagem,
ladinagem.
Destreza mais ladinagem, tem que tirar 12.
Ó.
Tem muito tempo que não faço isso.
Tô machadada.
É. Também te arrujar.
Machado tá aqui, ó.
Deu 7. Deu
13. 13?
13 mais 15.
Você abre o baú. E lá dentro, seus próximos capítulos. Yes! Doido demais, já fez o início da aventura.
Clima.
E aí terminou a sessão 10, o Reino do Terror.